Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus é verificado o quórum regimental, declaro aberta a 21ª reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2019 da Câmara Municipal de Alfenas. Algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião ordinária anterior? Não havendo ressalvas, solicito ao segundo secretário, vereador Reginaldo Flauzino, que por gentileza faça a leitura dos ofícios do expediente do Executivo e das indicações de vereadores.
Expediente do Executivo. Ofício, gabinete do vice-prefeito 431/2019, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta à indicação 272/2019, de autoria do vereador Reginaldo Flauzino, encaminhando esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Educação, no qual informa que as quadras escolares estão sendo reformadas. Ofício, gabinete vice-prefeito 433/2019, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta à indicação 264/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, encaminhando esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Saúde, no qual informa que o PSF da Vila Formosa possui médico clínico geral, Dr. Gleiser Siqueira, de segunda a sexta, além da pediatra, Dr. Amanda, que atende uma vez por semana, às quartas-feiras. Ofício Gabinete Vice-Prefeito 441/2019, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 53/2019, de autoria do vereador Reginaldo Flauzino, no qual informa sobre a intenção do Executivo Municipal de atualizar o Código Administrativo Municipal. Ofício Gabinete Vice-Prefeito 442/2019, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 57/2019, de autoria dos vereadores Antônio Carlos da Silva e Fábio Marques Florencio, no qual informa que o citado requerimento foi encaminhado à Secretaria Municipal de Defesa Social, a qual comunicou à Polícia Rodoviária Estadual por tratar-se de área próxima à rodovia. Ofício Gabinete Vice-Prefeito 443/2019, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 47/2019, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, informando que o projeto de lei 21/2019 será retirado. Leitura das indicações de vereadores. Indicação 299/2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, que interceda junto ao setor competente no sentido de regularizar as irregularidades em terreno situado no cruzamento das alamedas de Jacarandás com as Flamboyantes, no bairro Jardim Primavera. Indicação 331/2019, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, que interceda junto ao setor competente no sentido de instalar uma passagem elevada de pedestre nos seguintes locais: Avenida Governador Valadares, na altura do Comercial Alves, Rua Professor Carvalho Júnior, no cruzamento com a Rua Gabriel Monteiro da Silva. Indicação 315/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, realizar a limpeza das calçadas do bairro Jardim Tropical, em especial a Rua Benedito Tercete. Indicação 316/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, realizar a recuperação do asfalto da rua Bias Fortes, próximo ao número 339. Indicação 317/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, realizar a operação tapa-buracos na rua Vereador José Maurício Moreira, em toda a sua extensão. Indicação 319/2019, de autoria do vereador Reginaldo Flauzino, implantar dois redutores de velocidades na Avenida Benjamin Constant, na altura do número 2159 e o outro na altura do número 2277, no bairro Jardim São Carlos. Indicação 320/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, indico ao chefe do Executivo, nos termos regimentais, que solicite ao setor competente a recuperação da rampa de acessibilidade existente no passeio em frente ao posto de saúde Plínio Correia. Indicação 321/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, que interceda junto ao setor competente no sentido de verificar a possibilidade de fazer a manutenção da rampa na rua 7 de setembro, em frente aos números 224 e 166. Indicação 322/2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, que a Secretaria Municipal responsável verifique a possibilidade de instalar mais uma faixa para a travessia de pedestre na esquina da rua Padre João Batista, em frente ao cursinho Bora Passar. antiga locadora Videoplace, além de reforçar a pintura de outra faixa já existente no outro lado da rua.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Conceda a palavra aos vereadores para breve comentário sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Passa a palavra ao vereador Domingos dos Reis Monteiro.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora Cátia, público aqui presente. Senhor presidente, a primeira comentário meu aqui, que está muito bom, estou perto aqui do vereador, do novo vereador Vandenilson, o Wagner Tarcísio de Moraes, mais próximo do meu vereador, de, companheiro de partido, mas aqui não pegou muito bem para mim não, porque eu estou com as costas viradas para o público. Então eu gosto de falar e olhar no público, e aqui está muito desajeitado para mim. Eu gostaria que na próxima reunião aí, Vossa Excelência me troque de lugar novamente. Não é porque estou junto com o Vandenilson aqui não, mas é, ficou muito desajeitado aqui, essa é a realidade. E também, senhor presidente, eu fiz um requerimento aqui, vai ser lido aí, sobre o assunto de chamar o secretário aqui de obras, o Chico, para ele esclarecer para nós certo serviço que a gente pede, faz tanto pedido aqui, e não está sendo executado o nosso serviço. Nós temos pedido para tampa buraco, rampa que vocês pedem aí, tanta coisa não está sendo resolvida para nós, não está sendo atendido. E também aqui, ó, até faz um ano que eu fiz um pedido para fazer um tampa-buraco em frente a uma padaria aqui na rua João Pinheiro, 1439, até hoje está cheio d'água lá, mau cheiro, o cara reclamou diversas vezes, já falei com eles, falei aqui na reunião passada, senhor presidente, nem lá foram. Então, quero saber o que eles estão fazendo. Está lá para fazer o quê? Essa é a realidade. Buraco para a cidade está em toda a cidade aí. Então, tem que agir, tem que movimentar. Então, eu fiz esse requerimento para vir aqui o secretário. E também o secretário e o prefeito põem dois turnos, porque fica trabalhando só num turno, só na parte da manhã. Trabalha até as 4 horas, até as 5 horas da tarde, que é o normal. Vai almoçar 11 horas, começa o meio de meia ou uma hora que for, mas trabalha melhor e rende mais o serviço, que eu não posso falar nada sobre isso aí, mas a realidade é essa, rende mais o serviço e a cidade não fica do jeito que está, e suja, esburacada, fala que não tem dinheiro para trabalhar, mas só trabalha meio período, e essa é a realidade, senhor presidente. Gostaria que o prefeito, essa crítica que eu estou fazendo aqui, ouvisse bem, porque está chegando a eleição aí e o povo está reclamando da cidade suja e emburacada. E também que eu gostaria que o secretário me informasse por que não está tampando o buraco, aonde, principalmente onde eu tenho um pedido. Essa é a realidade. É isso aí, senhor presidente.
O vereador, essa semana eu vou devolver o seu lugar novamente, viu? Pode ficar tranquilo.
É isso aí, senhor presidente. Fico agradecido.
Cadê o Fernandes?
Boa noite a todos, vereadores, vereadora Cátia e público presente. Quero agradecer aqui a presença aqui, né, do secretário lá, do Rodolfo, o Pedrinho da Capela e os demais funcionários. Outra coisa, presidente, quando o vereador Dominguinho fala da Secretaria de Obras, tá, tudo bem, falta alguma coisa assim, mas também não é igual ele está falando, não. Olha, você está tampando você tem duas turmas, você está tampando essa rua aqui, não tem gente, tá na terceira rua, né? E eu só tenho a agradecer, porque as coisas estão acontecendo sim. Eu no meio ambiente também, o Dionísio, o Cheta, o Pedrinho da Capela, vocês sabem muito bem que eu não sou de botar roupa para ninguém, não. Quando é para meter o pau, eu meto o pau, mas eu estou acompanhando, né? Então, eu acho que quando a gente quer uma coisa, não sai, aí fica defamando. Não, não pode acontecer isso, não. Está de parabéns, secretário de obra, para mim, por enquanto.
Domingos?
Senhor presidente, eu não entendo o vereador. Eu não entendo esse vereador. Poucos dias aí está descendo o pau na administração, tal, tanta coisa. Hoje já virou o contrário. Então, fala que outros vereadores ficam em cima do muro, mais em cima do muro está esse vereador aí. Essa é a realidade.
Cadê o Fernandes?
Só um
está aqui.
Cadê o Fernando?
Presidente, só que o problema é o seguinte: qualquer problema que tem, eu vou lá embaixo, mostro, vou lá, tiro foto, levo para ele. Agora, ficar aqui é, fazendo pressão, né? Só porque não fez o buraco dele lá, tampou o buraco dele lá, da rua lá, né? Tampou o buraco da rua lá, aí fica fazendo pressão. Então a gente não pode deixar, não, hein?
Eu acho que nós
vai lá e conversa na secretaria, que vai ser bem atendido.
Nós temos que ter moral no falar aqui, vereador. Não é soltar qualquer coisa que você pensa, não. Vamos trabalhar mais sério. Mais sério. Essa é a realidade.
Passa a palavra ao vereador.
Não dá.
Edson Leves.
Senhor presidente, boa noite. Novos vereadores, boa noite. Povo presidente, boa noite. Eu queria fazer uma moção de pesar. O senhor Fábio Reis Miranda, o nosso bairro está em luto, um homicídio que aconteceu na João de Camargo, na João de Camargo, esquina de São Paulo. Tudo, mais uma vez, proveniente das drogas, né? Que as drogas é o caminho que acaba levando, é a consequência. Eu não tenho falado nada aqui há umas 3 semanas, não tenho feito indicação. Aí me perguntaram: uai, já calaram sua boca? Falei: uai, por quê? Uai, porque você não está falando mais nada do governo? Falei: mas falar não adianta. Falar dos buracos, né? Continua os mesmos. Falar das quadras, continua as mesmas. Entendeu? A gente vai gastando tempo e fica sempre a mesma coisa. Não resolve nada. Entendeu? O governo tem essa informação que até a água que vendia para fornecer para a prefeitura não está vendendo mais por falta de pagamento. Entendeu? Então a situação de Alfenas, gente, está uma situação que ninguém sabe, ninguém resolve nada. Quanto tempo você está com sol? É igual o Dominguinho, tem razão, gente. Os buracos já eram para ter tapado todos. Mas não, a cidade está largada, gente. A cidade está entregue, então não adianta ficar falando aqui. Você vai ficar falando, gastando tempo, saliva, toda semana é a mesma coisa. Ah, cadê a bola? Não tem bola. Cadê a quadra? Foi lá, passaram mel na minha boca na quadra de Santa Rita, pintaram lá, não resinaram a quadra e está do mesmo jeito. Largaram, só passaram o melzinho lá. Entendeu? Não termina. O negócio é só um teatro, né? Com relação à lei até que o Novo Federalismo fez, essa semana mesmo o pessoal do Karatê foi lá de batata. Pedir patrocínio, que ia disputar. É a mesma coisa, você não sabe nem onde mandar. Se você manda na Secretaria de Esportes, não sabe quem que é. Se você manda na Educação, não sabe quem que é. Então, é um trem que não tem resultado. A gente é feito de bobo aqui, entendeu? Você fica com um cara de trouxa aqui, entendeu? Com relação ao requerimento que eu fiz com o preço lá do aonde foi a guarda, o vereador Guim tem razão. Vê a resposta, R$25 mil mesmo o aluguel, entendeu? Então, o nobre vereador já estava bem informado. Só isso, presidente.
Passa a palavra à vereadora Cátia Goiatá.
Boa noite, presidente, nobres vereadores, todos aqueles que nos acompanham pela internet e aqueles que nos dão o prazer da sua honra nesta casa. Pois é, presidente, realmente tem muita coisa acontecendo no atual governo. Inclusive, essa semana, eu vou procurar o chefe do executivo, o prefeito, vou tentar sentar com ele e conversar, porque eu vou perguntar para ele se ele está sabendo, né, da campanha eleitoral antecipada por parte de alguns dos seus secretários, porque está uma vergonha o uso da máquina pública em benefício dos secretários, né? Então, eu vou tentar marcar com o prefeito, tenho certeza que, se ele não sabe, ele vai ficar sabendo, né? Porque está uma vergonha, né? Então, assim, isso não é bom para a cidade, isso não é justo e isso é proibido. É ilegal, é imoral, não pode acontecer, né? Então, eu vou pedir para o prefeito e para a sua secretária, que é uma boa pessoa, arrumar um horário lá para a gente poder estar discutindo isso. Outra coisa, senhor presidente, em relação ao atual governo, eu sei, né, que o atual governo tem muitos adeptos, né, tem o seu eleitorado, e aos olhos destes, né, o governo pode estar fazendo um bom governo. Mas é inaceitável um poder executivo emitir uma nota de esclarecimento, mais uma, eu acho que deve ser a 55ª, sei lá. Mas, assim, é uma nota até bizarra, porque se um comissionado da atual gestão, ele coloca público uma situação da qual ele diz que o seu secretário, né, secretário de desenvolvimento, se o próprio comissionado, que quem escolheu ele para estar lá, ou é o secretário, ou é o prefeito, se ele diz o que está acontecendo na secretaria, e aí a prefeitura vem e faz uma nota de esclarecimento falando que é fake news, eu não entendi nada. É fake news, o que o comissionado colocou na internet falando sobre a não-vinda da empresa, de uma empresa extremamente conhecida, né, aqui para a nossa cidade, por questões partidárias, foi o próprio comissionado que falou. Então, eu acho que a prefeitura, o poder executivo, tem que ter mais respeito pela população, porque tá bizarro. Está uma coisa assim que não dá para levar a sério. E na nota, inclusive, fala lá de seriedade com a coisa pública, de transparência, mas as pessoas estão... Está sendo motivo de riso, né? Porque, então, a população, ninguém entende nada. A prefeitura se dá o trabalho de fazer uma nota de esclarecimento ao povo, à população, dizendo que está tudo certo, que está tudo bem, sendo que foi o seu próprio comissionado quem joga a bomba na internet, joga a bomba no ar. Então, prefeito, o senhor tem que tomar cuidado, tem que ver quem está trabalhando para o senhor, quem está trabalhando contra, quem está trabalhando contra o senhor e contra a população. Então, vamos esclarecer isso aí, afinal de contas, por que a grande empresa não vai vir para Alfenas? Ou vai vir? Quem está mentindo? É o comissionado? O comissionado tinha autorização para falar pelo seu secretário? Se ele tinha autorização, então ele não mentiu, né? Então, acho que a população de Alfenas merece realmente ter um governo como está na nota de esclarecimento, né? Um governo sério, um governo transparente e preocupado com os princípios da administração pública. Então, por favor, façam realmente valer esses princípios. Boa noite, obrigada.
Passa a palavra ao vereador José Carlos de Moraes.
Boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos ouvindo aí na internet. Gostaria de estar agradecendo a presença do Rodolfo, Pedrinho, a Yolanda, o Sidney, porque assim eles podem estar levando às suas secretarias as edificações que aqui se fala. Primeiro agradecer ao Pedrinho e o pessoal que está mexendo com as quadras aí, umas quadras ficando muito bacana. Parabéns por esse trabalho mesmo. Gostaria também de estar parabenizando o time de futebol de Alfenas, que ganhou de 1-0 e classificou para a próxima fase, né? Então, parabéns, Witch, os meninos lá. Guinho, fiquei sabendo hoje, o seu Jair morreu, né? Fiquei sabendo agora à noite, gostaria de estar mandando uma moção para ele, para toda a família dele, o seu Jair. Viu, hein? Pai de geada. O seu Jair trabalhou na prefeitura há muitos anos. Só isso agora.
Passa a palavra ao vereador Antônio Carlos da Silva.
Senhor presidente, boa noite. Nobres colegas vereadores, boa noite. Saudar o meu colega de partido, PSB, Dominguinho. Eu fiquei muito honrado o senhor estar perto da gente aqui, mas o senhor pediu para... Inclusive, gostaria do senhor que me permitisse falar regimental o tempo a mais que eu tenho, porque eu tenho muita coisa para falar. Senhor presidente, o que eu vou dizer aqui, eu já deixei claro, o Kim sabe disso, o pessoal sabe, o nosso projeto chama Alfenas. E, logicamente, eu vou apoiar o Luizinho dentro desse projeto. Se acontecer alguma coisa muito relevante, né, mas tudo indica que estarei com o Luizinho até, se Deus me permitir, 31 de dezembro do ano que vem. Mas tem certas coisas que nós temos que falar.
alertar o Lizinho, a Cátia até diz, tem gente trabalhando contra a gente. Nós temos que ver isso aí. É, já tem um pessoal muito grande que, como se diz, é lá da Casa Grande, já estão debandando. Todo mundo sabe quem são aí, já estão indo para outros lados. E trabalhando contra, mesmo gente que está no governo ainda, trabalhando contra. Então, vocês fiquem atentos que a coisa está feia nesse sentido. Tanto que a gente vê trabalhando contra, a gente vem falando aqui, inclusive, né, Edinho, você disse lá da... fez a pintura, falta o... Resinar, pedi também lá de Primavera, fez a mesma coisa, ficou bonito, falta resinar. Então pedi para o pessoal aí. Mas olha, você vê como que o pessoal está trabalhando contra, ou né, o primeiro, segundo, terceiro, quarto escalão da prefeitura, também intrometendo em coisa aqui, né, dando opinião. A gente vem aqui, essa questão de quadra, a gente vem falando de bola, vem falando, e tudo atinge, né, o secretário de esporte. Mas a intenção nossa não é prejudicar, tanto que ele é do nosso partido, né? Tem esse prestígio de estar lá por causa de mim, do Dominguinho. Mas aí o secretário de esportes batalhando, eu já disse aqui que ele quer fazer o omelete, não tem ovo, não tem nada, né? Ninguém dá nada para ele. Agora que ele faz uma grande conquista, né? Que consegue iluminação para o Campos Elíseos, consegue iluminação para o Vila Betânia, certo? Eu sou testemunha disso aí. Ele pediu para mim, eu protocolei, fui lá em Belo Horizonte pessoalmente, protocolei junto, não sei se é Arnaldo ou Agnaldo, que é assessor do Roger Correia. Eu fui testemunho de várias vezes, o Flor foi lá na engenharia da prefeitura, pedi para... porque o Campos Elíseos foi concedido lá, tem várias coisas que, por exemplo, quando... chama Luz de Minas, o campo tem o tamanho certinho, ele é cercado, isso tudo influencia. O FU teve maior participação disso aí, né? Aí me vem, né, no comentário que ele fez lá, gente do governo, pai. Inclusive vereador, um fala que foi a Tani Rose. O outro me vem, né, no cito o FU. Uai, coitado do rapaz, na hora que ele consegue, ele batalha e briga, aí quer tirar o mérito dele, isso é trabalhar contra o governo, certo? O FU é do governo. Nós já avisamos, se não estão satisfeitos com a gente, fala agora, né, Dominguinho? Nós, ó, rapinha, e vamos cuidar da nossa vida. Mas e pessoal do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto escalão, tá todo mundo dando palpite, tá dando opinião. Não, peraí, gente, vamos construir, né? Fala aí, Dominguinho.
Vereador, se me permita, para começar, o Vossa Excelência falou que ele está lá porque estávamos os dois aqui. Não, ele tinha um compromisso entre ele e o Executivo. Nós não temos nada a ver com isso, não.
Não,
a
sim.
Realidade é essa. Agora, não tem que falar a realidade. Eu não tenho. Agora não. Tem o trabalho dele, admiro muito ele, faz um bom trabalho. Essa é a realidade, faz um bom trabalho. Só que não faz mais coisa que não tem condições, não oferece condições para o secretário fazer o que tem de fazer. Isso aí nós temos falado muito, ele é uma boa pessoa, é um bom secretário, só que não tem condições.
É o omelete, não tem ovo, não tem sal e não tem água, né? Mas o senhor disse bem aí, a questão aí é o Luizinho prestigiou, né, ele, o trabalho que ele fez, lógico, e esses outros motivos aí. Mas então, viu, gente, vamos trabalhar. E tem um detalhe, viu? Não tem nada de Tani Rose, não. Quem foi o grande articulador que deu a pista, deu a dica? Eu falei, xinguei ele aqui, que ele trabalhou também, viu, Cátia? Era um dos que estava no governo e fazendo campanha, era o Guilherme. Eu falei lá da questão do Santos Reis. Mas tem que dar mérito para ele. Ele que deu a dica da iluminação do Campos Elíseos e da Vila Betânia. O que é justo, a gente tem que falar. Chama Guilherme, que já debandou também, debandaram com ele e já está do outro lado. Então vamos ficar esperto aí. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto escalão, vamos dar menos palpite aí, né? Vamos ajudar o governo que está trabalhando. Outra questão também, que hoje eu fui lá no Ministério Público tratar lá do Colinas Park, e o doutor Fernando, né, me deu um toque lá, falou, a gente vê, teve um outro promotor aqui, viu a questão que você falou lá do trevo, lá do Jardim da Colina, aquela bifurcação lá, oito movimentos lá, e mandou um recado. mandou um recado para o superintendente de trânsito, ele não disse, lógico, o nome, né? Mas mandou um recado para o superintendente de trânsito e para o secretário de obras. Logicamente, serve para os seus comandados. Está fazendo um posto de gasolina lá, né? Lá na esquina lá, que, por minha surpresa, né? Também tem nada com isso, ele é um empresário, é dos dois grandes caciques da Santa Casa. O posto de gasolina, né? Lá do Imesa, não tem nada com isso, mas estou dizendo, é os caciques da Santa Casa. E ele diz que o seguinte, que alguém de obras ou superintendência de trânsito autorizou para favorecer o posto aquele canteiro que fizeram no meio lá. E falou assim, põe a mão lá para ver nesse canteiro, viu? Então, secretaria de obras, superintendente de trânsito, o superintendente está até louco de dar um pega nele. Então, fica esperto que já estão de olho em vocês se autorizaram aí, viu? E também existe a mina d'água, ele deu notícia para mim também, eu fiz um estudo na legislatura passada, visitei todas as minas d'água de Alfenas. A partir disso aí, no governo anterior, abriu um processo que estão cobrando da prefeitura. A prefeitura interditou aquela mina lá no Chafariz, outras minas aí, não foi por vontade dela não, foi de um trabalho que eu apresentei para o Ministério Público, né, que é o projeto que chama Adote uma Nascente. Então está surgindo efeito, está cobrando essa situação. Outra questão também que chegou a mim, lá na rua Silviano Brandão, lá em cima, lá estão fazendo parece que vai fazer um velório particular, está fazendo um tanaca, que, por coincidência, o barracão também é dos dois caciques da Santa Casa. E o pessoal já tão brabo lá, viu, Toninho? Perto da sua casa ali, tá querendo fazer lá. Gente que mora lá há 200 anos, família de 200 anos, 100 anos, vão fazer a maior revolução. E eu estou com vocês, certo? Tá? Eu estou com vocês, nós vamos pra rua, vamos quebrar, vamos fazer o que for lá, certo? Inclusive também da rua Silviano Brandão, nós estamos pedindo, viu, Guim? Já tá em andamento. Uma moça fez uma pesquisa para mim de casa por casa, para transformar em mão única, 95% que é a transformação da Silviano Brandão em mão única. Parabenizar, critiquei muitas vezes, né, o trio BBB lá da Vista Grande, Redding, estão fazendo um campeonato muito bacana, né, é o Binho, o Biloca, o outro B lá, eu não lembro lá quem que é o outro B lá, mas também muito bacana, fui lá prestigiando, muito organizado, muito certinho, né? Sem prefeitura, sem nada. Lógico, né? A Secretaria de Esporte parece estar ajudando com alguma coisa, tal, mas eles estão lá e parabéns para eles. Quando é para criticar, a gente critica. A Cátia disse, né, Cátia? O Edson disse assim, o Dominguinho também, está certo, tem que cobrar a Secretaria de Obras, todas as secretarias não fazem serviço da gente. Aquela vez você falou do Santa Maria, né? Que está tudo esburacado, né? Acho que continua ainda. Pelo menos na rua que eu pedi por ofício, por indicação, que é a rua Casimiro Siqueira e Viana, está esburacada ainda. No dia, né, quando eu liguei lá na Secretaria de Obras, disseram que estava lá na Via Teixeira, estava pertinho, né? O que custava chegar lá nas indicações, lá, né, Cátia? Você falou, é só deslocar a máquina lá, mas só atende quem eles querem. Também tem um pedido. Pedi pro Pedrinho, já faz uns 3 meses também, né, Pedrinho? Aquela lombada lá na Alameda Sibipirunas, que a Copasa mexeu lá, agora os carros lá passam 4 circulares, gente. E eu te pedi até hoje também, você não atendeu a gente. Tem atendido a gente algumas coisas assim, mas, né, o povo não quer saber. O povo quer saber o que não atendeu e xingar a gente. Lá é todo dia na porta. Ô, Batata, aquela lombada, nós não dormimos, pá, mas eu não sei o que fazer. Eu não, inclusive, até vou, né, pode pegar as consequências aqui, né. Essa lombada lá, eu paguei para fazer ela, certo? Eu tive que fazer, eu não aguentava. Aí a prefeitura foi lá, deu um tratinho, agora precisa de novo para fazer essa lombada. Lombada, endosso o que a Cátia disse, né? Às vezes o vereador não tem coragem de falar. Estão nadando de braçado, fazendo campanha antecipada. CDM, habitação, um contador que era do contador, foi para a saúde. Obras, estão nadando de braçado, fazendo campanha antes, cidade, escola e a Secretaria de Educação. Está tudo em campanha já, mas então, né, nós temos que ver isso aí. Certo, senhor presidente? Para encerrar, então é só isso. Obrigado.
Passa a palavra ao vereador Valdemilson Gustavo Bassotto.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os colegas, todos o pessoal presente nessa reunião, também aqueles que nos assistem pela internet. Presidente, eu só, hoje nós fizemos, na parte da manhã, o encerramento da quarta semana do meio ambiente e também aqui na quinta campanha do lixo eletrônico. A questão do meio ambiente, eu acho que é algo realmente a gente parabenizar todas as entidades atuantes, ou apenas hoje é referência nessas questões, pela capacidade de união, né, união das universidades, união das escolas, dos poderes públicos, legislativos, todos aqueles que estão empenhados nessa luta. E realmente foi uma grande semana com muitas atividades, e as empresas também particulares, empresas privadas também puderam, estão ajudando sempre. Então a gente agradece muito todos aqueles empenhados na luta pelo meio ambiente. Foi o que eu disse lá e volto a repetir aqui, a questão do meio ambiente, só trabalha meio ambiente quem realmente tem uma preocupação com os outros, porque os grandes inimigos do meio ambiente são as pessoas que olham e pensam em si mesmas, né, as pessoas que querem lucros se acima dos interesses dos outros, as pessoas que não querem nem saber preocupar com amanhã, só querem saber do lucro hoje. Então, lutar pelo meio ambiente, defender o meio ambiente, é algo que de pessoas que lutam, batalham e acreditam nas pessoas, acima de tudo. Nossa campanha do descarte do lixo eletrônico, graças a Deus também, foi um grande sucesso. Todas as escolas se empenharam muito, ainda está acontecendo. Nessa semana, elas estão acontecendo nas ruas, né? As pessoas estão passando o caminhão da oferta ambiental, da coleta seletiva. Além da coleta seletiva, essa semana também estão fazendo descarte de lixo eletrônico. Então, um trabalho realmente bem interessante. E na semana passada, nós fomos convidados a estar lá na Assembleia Legislativa, apresentando o projeto para a Assembleia Legislativa, na Comissão de Educação, CS Tecnologia. Nosso trabalho, que hoje está crescendo em toda a região, cidades vizinhas como Alterosa, Divisa Nova, Botelho, já virou lei, Campo Belo está indo. Então, um projeto que está, começamos aqui, e hoje referência aí na região, e também a própria Assembleia quer fazer com um projeto de lei a nível estadual. Então, a gente fica satisfeito de ver uma sementinha que nós plantamos, né, 4 anos atrás, e hoje já está dando frutos, porque as pessoas já aprenderam, e isso é nosso grande mérito, de poder guardar o lixo, não descartar o lixo eletrônico, um lixo comum, guardar nas suas casas, para depois poder descartar durante o período da campanha. Então isso para a gente é um grande prêmio, lembrar que não é fácil, né, e a pessoa aí que está na questão ambiental, juntamente com o pessoal aí que trabalha na questão dos animais, sabe como isso é difícil, criar consciência. Criar consciência, criar cultura é algo muito difícil no meio nosso. E eu acho que a questão da campanha de lixo eletrônico tem contribuído para isso, para criar consciência. Nós estamos criando uma cultura do descarte adequado na nossa cidade de Alfenas. Isso muito nos honra e a gente agradece todos os entes presentes, não é algo de uma pessoa, é algo de muitas mãos, nada se faz sozinho, é algo de muitas mãos e tem dado muito certo. E eu agradeço a participação também de todos os vereadores, porque não é um mandato apenas da minha pessoa, mas a gente trabalha em nome do Legislativo, é o nome da Câmara também que está sendo aí colocado, e foi colocado lá na Assembleia Legislativa, o elogio a essa casa, por estar também sendo parceira desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador João Carlos Tercetti.
Boa noite a todos, amigos, vereadores, a vereadora Cátia Goiatá, aos nossos costumeiros, né, que vem cá na Câmara Municipal. A gente gostaria que essa casa realmente fosse frequentada pelas aquelas pessoas que mais procuram a gente, que mais querem de nós as soluções pelos seus problemas, mas o que a gente vê aqui, Guim, são as mesmas pessoas. E a gente até agradece essas mesmas pessoas, funcionários que vêm cá nos prestigiar. É lamentável e triste, porque nós fomos eleitos pelo voto do povo e o próprio povo não frequenta a casa que é do povo, que é direito do cidadão estar aqui, vendo o seu vereador apresentar projeto. Essas discussões aqui com relação ao disse e me disse, principalmente no Facebook, um puxando para um lado e outro puxando para o outro, aí o prefeito tem que entrar para ser o bombeiro, pagar o fogo, e acaba sendo até dito mal interpretado, porque quem conhece o Luizinho sabe das condições de ação social, de solidariedade que ele tem. Ele é perfeito? Não, ele comete seus erros. Mas eu tenho certeza que ele não faz intencionalmente. Agora, a Kátia tem razão, o Batata tem razão, o Dominguinho tem razão, o Tadeu tem razão. E eu acho assim, no governo, o Guinho sabe disso, eu falei com o Guinho. Você tem pretensão política, candidato? Sou. Então você não vai ser secretário meu. Eu vou pôr uma pessoa que realmente não tem ligação política e que vai me ajudar a eu construir uma alfenas solidária, uma alfenas que realmente tem emprego.
João Carlos, só um minutinho. Eu concordo tanto que um exemplo clássico foi o Luizinho. O Luizinho largou a mão de ser candidato a vereador para trabalhar na campanha do Pompilho.
Para coordenar.
Não foi?
Foi.
Largou a mão de tudo para coordenar.
Então, pessoas...
Isso é justo e limpo.
E isso que eu acho, assim, esse pensamento, gente, tem que ser claro. Mas, infelizmente, o ser humano pensa só no próprio umbigo, né? Ah, eu vou lá secretário, eu já saio candidato a vereador, já vou distribuir o que eu tenho que fazer lá, e prejudicando quem? O governo Luiz. Porque quer, não, esse secretário que faz uso da máquina aí, e a gente está vendo que está escancarada, para obter votos, é complicado. E quem fica nesse poder de fogo chama-se Luiz Antônio da Silva. Ele tem que ficar pagando bombeiro, ele tem que controlar isso, controlar aquilo. Um faz um detalhe na empresa aí, você vê como é chato, gente. Nós estamos aqui, Dess, discutindo coisa de secretário. Coisa que a gente é mínima, gente. A coisa do secretário é trabalhar para o município. Se o prefeito colocou ele lá, é para trabalhar para o município, que a gente vê, que a gente observa é interesse próprio. Eu estou lá, você secretário, você meu candidato a vereador, né? E fica empolgado com as pesquisas, Batata. Fica, faz umas pesquisas aí que a gente sabe que a realidade dessa pesquisa de vereador, está em primeiro lugar. Aí o bicho abre o lacre e faz as coisas pro lado dele. Eu tenho dó, sinceramente, viu, Décio? Você já trabalhou como vice-prefeito do prefeito, porque não é fácil toda hora, Guinho, ser bombeiro para apagar fogo do seu secretariado.
Uma parte.
É lamentável. Por favor, meu doutor Décio.
Boa noite a todos, né? Os vereadores. Todo secretário, na realidade, não é só a esfera estadual, municipal, não, federal, estadual, eles estão na secretaria e eles, é um trampolim para a política. Você vê a esfera federal, estadual aí, os deputados, e alguns deputados e alguns deputados federal, eles são eleitos. Porque eles tocaram a secretaria, entendeu? É verba que vai para os municípios, entendeu? Yeah. E aí, enquanto isso, você pede voto para o prefeito. Agora aqui, a nível municipal, está acontecendo a mesma coisa.
Tem dois secretários aqui que foram eleitos, né? Você e a Kátia.
É, exatamente.
Sim, lógico.
É, né? Situações claro. Bem diferentes. Bem diferentes.
Pessoal, repete o que você falava para mim, Odessa. Por que eu fui eleito?
Então, os companheiros há de entender que quem perde com isso, na minha opinião, é o próprio município, né? A gente fica aí a ver navios. E os vereadores, gente, são criticados a todo instante no Facebook. É uma coisa que a gente, às vezes, a gente nem está sabendo das coisas que estão acontecendo no Facebook, e nós somos criticados, os vereadores, todos, do Décio até o Dominguinho. Todos os vereadores são criticados. O pessoal vai no Facebook, fala o que quer. Vem de chegar, encarar alguém, Batata ou Tadeu, falar, vocês estão fazendo isso. Não, esconde atrás do Facebook. Para mim é um covarde. Eu acho que a pessoa que usa... eu também nem vejo isso. A pessoa que vê e fala isso, para mim é um covarde. Eu quero comunicar aqui, viu, Flauzino, trazer aqui as reclamações da reunião, não pude participar quarta-feira passada, do Condalf, que é o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. O projeto não veio para a Câmara, que foi retirado pelo prefeito hoje, mas a reclamação das pessoas com deficiência. Os trailers aqui do Centro de Comércio, do Centro de Alfenas, não estão respeitando aquela passagem do deficiente. Colocam mesas, colocam cadeiras, e o deficiente chega lá, não tem como atravessar. Então a gente tem que ver se vem esse projeto, não precisa nem colocar emenda, né? Chama atenção, porque eu acho que o respeito ao deficiente físico, ele tem que existir a todo momento. Agora, tem a vaga lá do deficiente da rampa para ele subir, os caras vão lá colocar a mesa e cadeira, atrapalhando o direito de ir e vir do deficiente, né? O direito de ir e vir é constitucional. Então, estão pedindo para mim tomar atenção, viu, Flávio? Você que anda muito pela cidade, de ver esses comércios aí que estão colocando mesas e cadeiras em lugar dedicado à rampa para os deficientes. A outra coisa que a gente reclama aqui toda hora, todo momento, todo minuto, eu falo aqui, eu sempre digo que nós estamos aqui para servir a população. E eu tenho essa bandeira porque eu sou deficiente, eu sinto na pele o que é as dificuldades para o deficiente. As vagas dos deficientes, Flauzinho do céu, a reclamação geral no Condolf, que eles não respeitam. A vaga não é sua nem por um minuto, é do deficiente, mas não respeita. Eu já falei para eles que a gente cansa de falar aqui, que a gente pede, que a gente orienta. Eu, quando eu posso, eu chamo a guarda a municipal para atuar, para tirar esse pessoal. Mas, infelizmente, parece que entra no ouvido e sai no outro. Ninguém está nem azul. Não tem respeito. Não tem respeito com a pessoa com deficiência. Outra coisa que pediram, meu Flauzinho, se lá no novo prédio lá da Defesa Social, se existe acessibilidade, viu? Se tem acessibilidade, tem elevador, tudo certinho. Eu falei assim, eu não confesso que eu vou perguntar para o Flauzino, porque eu ainda não tive a oportunidade de ir lá visitar o prédio da Defesa Social. Quero engrossar aqui as palavras do padre, né? O dia 5 de junho foi o Dia Mundial da Defesa do Meio Ambiente. Outra coisa, o meio ambiente tão degradado, tão atacado, tão destruído, e que a gente fica, assim, fica triste, né? De ver uma coisa que é da natureza e que o homem, por lucros, por dividendos, destrói o meio ambiente, destrói as coisas boas que Deus deixou para a gente na natureza. Os produtos orgânicos é a bola da vez. E eu quero aqui parabenizar o professor Thales Dias Souza, lá da Escola Municipal Lago Azul, que faz um trabalho lindo com as crianças com relação à conscientização do meio ambiente, do valor do meio ambiente, das pessoas, das crianças, porque não tem coisa melhor do mundo que você despertar o interesse de uma criança e ela levar para frente, porque a criança leva. A criança não tem vergonha de defender o que é nosso, não tem vergonha de defender a nossa natureza, o nosso meio, o nosso sustento, o nosso ar, nossa água. Então eu quero aqui, viu, presidente, uma moção de aplauso para o Tarley, o Tim Tarley, né, Dias Souza, pelo belo trabalho que ele faz de conscientização das hortas comunitárias e também do meio ambiente. E o salário dele, né, ele vai mais voluntário. Senhor presidente, 3 semáforos novos estão em estudos em Alfenas, 2 lá na Língua Bestida Silveira, se eu não me falho, e um lá da General Costa Campos. Tomara que realmente aconteça, porque quer, não. O cidadão não respeita. Tem faixa, tem pare ali, não respeita. E o sinal, ele acaba respeitando, os semáforos ele acaba respeitando. O governo do estado de Minas privatizando 2.415 mil quilômetros de estradas em todo o estado de Minas Gerais. Aqui na nossa região é Varginha até Areado ali. Agora, né, Gui, quando estava ruim, cheio de buraco, até Furnas, né? Mas até Areado, eu estou falando assim da comparação até Areado, que até Areado a gente vai até Carmo Claro, a estrada é boa. Quando estava ruim, ninguém quis correr e pegar, né? Então, vem mais pedágio, não é que eu seja contra, mas essa estrada de Varginha até Furnas, não tem muito o que fazer. Praticamente vai colocar só o pedágio lá e fazer essa cobrança aí, né? Quero parabenizar a equipe de Alfenas, que venceu 1-0 ontem a equipe de Guapé, na pessoa do treinador It. Um abraço, era só isso.
Dessa, você vai querer falar? Dessa, Paulinho.
Senhor presidente, é a respeito de algumas emendas parlamentares. Porque veio um cidadão, usou a tribuna, falou da emenda, e o pessoal às vezes cobra a gente, mas vereador não consegue emenda? Sim, consegue. É, tem duas emendas do deputado, ex-deputado Carlos Meres, uma emenda impositiva, tá, na área de saúde, de 170 mil para a Santa Casa, uma emenda de bancada, vai ser um veículo para a Polícia Civil, e tem uma, do deputado estadual Antônio Carlos Arantes, uma emenda de 60 mil, que vai para o Dirce Moura Leite, para o Ismael Brasil Correia. Quero agradecer o Edson, que ele ajudou a empenhar essa emenda, viu, Edson? Tá? E a respeito da indicação da Kátia, 321, Kátia, a 7 de setembro, eu acredito que ela deve estar naquele período de 5 anos ainda, que a empresa que assaltou foi ela que construiu as rampas. Então, aproveitando aí o Pedrinho, o Rodolfo Chaib, a Yolanda, não sei qual a secretaria que tem que notificar a Niemeyer para arrumar essas rampas. Não precisa ser o município para arrumar, porque está dentro dos períodos de 5 anos ainda, tá, Cátia?
Passa a palavra ao vereador Reginaldo Flauzinho.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite ao público presente e àqueles que nos assistem através da internet. Eu queria aproveitar que foi mencionado aqui o nome do secretário Fô, e pedir aos nobres colegas aí, Dominguinhos, Batata, para me ajudar aí, que talvez vocês tenham mais contato com ele, para nos responder sobre a questão do LIDERP lá, por que não foi pago o LIDERP para o futebol feminino ter o jogo aqui dentro da nossa cidade.
Fazendo.
Porque não encaminhou a resposta.
Eu comentei com o Fô isso aí ele disse para mim que é o seguinte, que não era só 1.800 não, em torno de 8 mil reais. Por quê? Lá quando fez o... Não é só o... são várias atividades, entendeu? A prefeitura tem que bancar todas, não é só o... Para escorrer de bola, né?
Não, foi futebol feminino.
Isso, mas junto tinha outras competições que tinha que pegar o pacote. Não tinha como só fracionar em futebol feminino. Ou era o pacote ou não era. Sim. E disse ele que mandou assim um pedido para o setor competente,
Sim,
não
respondeu. A gente entende que talvez ele possa ter encaminhado, mas aonde sai o dinheiro, né, não deu o retorno. E assim, independente que seja 8 mil, o senhor há de concordar comigo que o futebol feminino, futebol masculino, vôlei, qualquer modalidade de esporte em Alfenas, infelizmente o esporte não tem incentivo. Essa é a realidade. Né? A gente acabou de falar aqui, o Edson mencionou, né, que os atletas continuam vindo atrás da gente para pedir apoio para participar, né, dos eventos esportivos. E com a lei lá, que foi aprovada e tudo, e até agora ninguém sabe aonde procurar e se algum atleta foi beneficiado com a lei. Até agora, não sei. Né? Mas eu acho que foi uma falha grave, não ter feito esse evento acontecer, essas sinais acontecer aqui no nosso ginásio, tá? Diante da torcida de Alfenas. Outra coisa que eu queria também entender, foi até mencionado aqui pelos colegas vereadores, como pode ter tranqueira dentro da prefeitura? Eu não consigo entender como que tem tranqueira. Gente, é uma coisa impressionante, e pior que os tranqueiras estão mamando na teta e prejudicando o governo. E, além de tudo, expondo a Câmara de Vereadores com mentiras na rede social. Né? Eu estou aqui, falo por mim, eu estou aqui à disposição, qualquer cidadão da cidade que quiser informação sobre projetos ou qualquer coisa que estiver tramitando nessa casa, me procure, eu estou à disposição. Se eu não souber, eu vou procurar os colegas vereadores que são da comissão para esclarecer as dúvidas dos senhores e senhoras. Não fica dando ibope para tranqueira, pelo amor de Deus, gente. Isso aí é desmerecer a gente estar aqui, que foi votado, né? A gente tem um nome a zelar. Eu não estou aqui por brincadeira. Se eu tiver que perder para tranqueira, eu posso largar a mão. Eu vou enfiar a viola no saco e vou embora. Pega cada tranqueira, porque se você pegar o BO e emendar um BO no outro dessas tranqueiras, você vai lá no trevo fazer, dar a volta na cidade. E tem gente que fica dando ibope acreditando nesses trastes que está aí dentro do governo. Eu não sei, parece que se você pegar uma câmera, você pegar uma câmera e começar a fazer filmagem, falar do governo, ou se você começar a publicar as coisas do governo, parece que o prefeito treme as pernas. Ele bambeia. Pelo amor de Deus, ué, esse tipo de gente não soma nada para o governo nenhum, nem para o governo atual, nem para o governo que saiu, mas parece que entra prefeito, sai prefeito. Essas tranqueiras têm o poder de hipnose. Parece que olha no olho do prefeito que entrou e fala, ó, o cargo é meu. E ele bambeia as pernas e segura a tranqueira no governo. Eu sou a favor que esses trastes, sabe, deveria ser melhor analisado. Você pega ali, ó, você pega o nome, você puxa ali, você vai na Polícia Civil, você tem acesso e fala, olha o nome dessa tranqueira aqui, isso aqui não presta, isso não vale nada, isso aqui tem que ser eliminado, entendeu? Nem chance de passar na porta da prefeitura não pode ter, porque o prejuízo é para a população, as tranqueiras dessa. Aí chega gente decente, gente realmente de vergonha na cara, de caráter, é mandado embora no primeiro podão que tem. Você pega gente que trabalha, que soma para qualquer governo. Eu tenho testemunho de pessoas que eram do governo do Maurílio, que poderiam fazer parte do governo do PT agora, que são competentes, são bons de serviço, estão fora. Você pega outros que talvez estava no governo do PT, poderia estar no governo do Maurílio. Eu acho que o que está certo, o que está bom, o que está dando certo, tem que continuar. Mas não, é uma vaidade, um ego de um governo para o outro, que é uma coisa fora do comum. Não, estava dando certo no governo passado, mas vamos tirar porque é mérito do outro governo. Vamos parar com isso, essa vaidade. O povo de Alfenas está levando chumbo com isso. Está se lascando o cidadão alfenense. Aí você pega aí, ó, se você pegar, eu, às vezes se eu citar nome, eu não, como eu não posso, né, provar, se eu citar nome eu ainda vou ser processado. Mas a minha vontade é de falar cinco nomes aqui, que fica o dia inteiro mastigando borracha na internet, mastigando borracha nos corredores da prefeitura, da câmara, tá? Prejudicando, levando futrica, fofoca para tudo quanto é lado. E ainda expondo o prefeito. Expondo o prefeito e está lá trabalhando na secretaria. Mas que diacho de homem que é esse, gente? Que diacho que é isso? E esses bananas de secretário que não cuida dessas tranqueiras que fica latindo o dia inteiro falando borracha aí? Aí se você pegar também, eu já tive informação, não posso provar. Eu vou atrás. Eu vou atrás. Se você pegar o histórico de determinado secretário aí, você vai ver também que está devendo. Está devendo. Tem ficha no cartório. Eu vou atrás disso daí que eu quero saber. Porque para deixar tranqueiro ficar latindo, alguma coisa tem. Está sujo também. Certo? Então, eu não vou ficar aqui agora passando a mão na cabeça de ninguém, não. Eu vou falar porque está me expondo, expõe a minha família, entendeu? As pessoas ficam, muitos que estão desinformados, ao invés de vir procurar a gente aqui, a porta da casa aqui está aberta, está à disposição, né? A gente está na rua, eu estou na rua, tem a rede social, vamos conversar, vamos conversar. Agora não fica dando crédito e achando que todo mundo que está aqui é bandido, não, é. Vê lá se vereador agora vai querer barrar, vir empresa, vir serviço para a cidade de Alfenas. Que coisa absurda que é essa? Essa pouca vergonha aqui, realmente não tem serviço, não tem nada. O jovem hoje não tem oportunidade no mercado de trabalho, as empresas, tudo que é experiência. Como é que você vai ter experiência com um jovem que não tem oportunidade, é o primeiro emprego? Como é que tem experiência? Mas a gente ainda pega, tenta divulgar, tenta ajudar, porque é pai, mãe de família passando dificuldade. Né? Mas jamais, jamais, se vier um projeto para essa casa, nós, vereadores, jamais vai ser contra, a não ser que seja alguma coisa realmente irregular, que não tem condições mesmo de a gente votar a favor. Mas ficar fantasiando, porque o ano que vem vai ter eleição, já ficar querendo plantar mentiras e bobagens na cabeça do cidadão de Alfenas, para poder ganhar ponto positivo com isso, falar que está trazendo, querendo trazer emprego, não sei. Ah, eu vou te falar a verdade para você. O prefeito, Deus que me perdoe, não tem peito para bater de frente com esses tranqueiros. Não tem. Alfenas, nessa caminhada, eu não tenho nada contra o Luiz, não tenho nada contra o Maurílio que saiu, até falo, no governo do Maurílio ainda tinha também, mas depois acabou mandando embora, né? Aí agora entrou o governo do Luiz, entrou também de novo, e não tem peito até agora para mandar embora. Aí depende da polícia ou o Ministério Público fazer a intervenção para poder mandar a tranqueira embora. Mas quem que é o dono aqui? Quem que dá as ordens? Eu quero saber, ué. Quem está na secretaria está mandando mais que o prefeito. Essa é a verdade. Tá certo? Mas eu não vou ficar me sujeitando a esse tipinho, não. Essas tranqueiragens, DO de ameaça, de agressão, né, de supostas irregularidades dentro do patrimônio público, do serviço público, e vim querer falar, me expor minha família, meu nome. Ah, santa paciência com os trastes desses, senhor. E o prefeito tem que tomar vergonha e pôr esse povo para poder realmente no lugar onde que eles têm que estar, tá, onde que eles merecem. Tá certo? Muito obrigado.
Passa a palavra ao vereador Wagner Tarcísio.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Senhor presidente, com relação à iluminação lá, Batata, o Fofo fez o pedido, a Tânia Rose fez. A Tânia Rose tem uma relação boa com o Rogério Correia, que era deputado estadual, agora deputado federal. Então, ele somou, e o importante é que iluminou o Campos Elíseos e deve iluminar a Chapada. O Fô, um companheiro, né, trabalhou com nós na campanha, às vezes é bem mole, né, porque o Edson está cobrando uma bola para Santa Rita, já faz uns 2 anos, essa bola não chegou. Para o papai vai dar certo, né? Bom, o Fô é esforçado, o Fô... O problema é que o Fô, ele não é muito ligado ao futebol, né, Batata? Ele é mais assim, o skate, o karatê. Então tem. Eu lembro um dia que um outro secretário de esporte que nós tínhamos indicado, o Ligino falou assim: ah, esse só pensa no futebol. O Fô pensa em tudo. Então, talvez o Fô não seja um bom secretário para nós ou para algumas pessoas, mas para o prefeito é. E ele faz as correrias dele. Mas com relação aos secretários que estão fazendo campanha, eu acho que o vereador que achar que está fazendo campanha, e por que ele está fazendo, devia chegar no prefeito e falar: prefeito, fulano está fazendo campanha por isso. O Acácio falou que vai falar com o prefeito. O fulano está levando o remédio em casa. É certo? Não é. Então não vai levar mais. O fulano está indo lá e fazendo no Facebook e insinuando que é candidato. Então não vai fazer mais. Então eu acho que tinha que levar o prefeito, que aí está ajudando. Só que tem outros pré-candidatos também que não estão no governo, que é o caso do filho do ex-prefeito, que está entregando troféu em tudo quanto é campeonato que tem na cidade. Né? Vai lá na Chapada, entrega o troféu, pede para o organizador do campeonato do Facebook agradecer, vai lá no Santo Reis, entrega o troféu, quer dizer, é livre, né, desce. Vai fazer o quê? Eu vou impedir ele de entregar o troféu? Eu vou impedir ele de patrocinar o campeonato? Não vou. Né? Então eu acho que é livre, o choro é livre também, então. Agora, com relação ao servidor, eu concordo com você, Frazendo. Só que eu não dou importância para que merda fala, não, porque inclusive ele mandou uma recomendação para essa casa aqui, está parecendo o Ministério Público, que recomenda o Ministério Público com relação à Copasa, para jogar nós contra a Copasa, entendeu? Ele fez isso. E essa questão da van, isso aí é coisa da cabeça deles, eu acho que ele estava mais interessado, era na diarinha. Que eles pediram diária para 3 pessoas em Santa Catarina de avião. O que aconteceu, na verdade, a van nem sabe aonde está Alfenas, não quer vir para Alfenas, porque a cidade de Postical diz que tem 3 vezes o número de habitantes de Alfenas, não tem a van, tem Varginha dentro da lojinha no shopping lá. O que aconteceu é que o secretário de Desenvolvimento Econômico pediu diária para ele e para mais 2 companheiros dele.
e a Rosa, secretária de Fazenda, falou, não, se você quiser ir, você pode ir, mas os outros dois não. Foi isso que aconteceu. Então, eu acho que ela está corretíssima. Aconteceu agora há pouco tempo, viu, Décio? O pessoal tinha informação que o pessoal do centro regional, que estava acostumado a ir na cidade administrativa e Belo Horizonte e tudo, a primeira vez que eles pediram o diário, o Zé falou, não, isso é para fazer online, não sabia que não. Né? Eu acho que o vereador em Brasília e em Belo Horizonte, para fazer uma articulação política com o deputado, eu acho correto. Mas secretário não tem necessidade de verdade. Por exemplo, você esqueceu até de falar dessa. A cobertura da quadra do Campos Elíseos foi uma indicação do Meles, porque tinha o interesse no teu apoio. Então o vereador, é interessante o vereador, se o Rogério Correia arrumou a indicação da iluminação para trás de rosto, foi interesse do quê? Foi do apoio depois. Então o vereador tem que fazer esse tipo de política. Agora, o secretário, nem tanto, ainda mais que aí ele e o mais o fulano, o Bertano, né? Eu acho que se a Rose, secretária de Fazenda, tivesse autorizado 3 diárias para cada um deles, para ir Santa Catarina de avião, e para atrás de uma coisa que 99% não ia vingar, eu acho que hoje o vereador estava criticando ela, né, Fazendo? Então, parabéns para ela de não ter deferido o pedido deles, parabéns para ela e espero que continue assim. Agora, se o secretário, só ele ir, eu até que concordo dela deferir, deixa ele fazer a política dele lá. Agora, querer ele e mais 2 amigos, aí fica feio para o município. Eu acho que ela foi correta e não autorizar eles lá. Foi só isso que aconteceu. Não tem nada de a banca queria vir e o prefeito não quis, ou aquele não quis, não. O que aconteceu foi que o pedido de viagem deles foi indeferido a esse louco, que inclusive já ficou até na porta do fórum, lá com o mundo chapeuzão, xingando o juiz promotor de corrupto, que já afrontou essa casa, que já fez isso e aquilo, e um dia, depois que o Maurício Pedroso mandou ele embora e veio aqui denunciar o negócio de cavalo, eu falei para ele que tinha denunciado antes de ter sido mandado embora, que se ele denunciou depois que foi mandado embora, ele era oportunista. Falei isso aqui no governo do Maurício. Então, quer dizer, esse tipo de pessoa, eu acho que não vai chegar a lugar nenhum, vai ter esse cala-boca aí. E só isso, mais nada. Muito obrigado, presidente.
Tadeu Fernandes?
Essa é só uma bomba para a gente responder, né? Acontece o seguinte, vereadores, aquele rapaz lá sempre fez pressão, né? Todos prefeitos anteriores, lá na porta do fórum. Então eu chego à conclusão o seguinte, ele sozinho é melhor que nós tudo aqui, ó, nós 12, tá? Ele sozinho é mais que nós 12, porque já que o prefeito tem medo dele, e não tem medo da gente, vamos mostrar pro prefeito então, mãe. É isso que tem que fazer, é isso aí, eu vou falar de novo, ele é mais que nós 12 junto, tá? Se nós queremos moral, vamos chegar no prefeito e vamos mostrar para ele quem é que manda aqui. É isso que tem que fazer. Obrigado.
Edson?
Pessoal, eu esqueci de falar. Alô. Não, na feira, fecha o trânsito ali na Marcial Júnior, em frente ao PTU. Aí, sábado, acho que meia-noite, né, Brasil? Não sei lá. Aí, tava vindo na Marcial Júnior. Quem vem na Marcial Júnior não tem opção. Você tem que entrar na contramão. Você tem que subir a farmácia do César. Ou quem está descendo a padaria também tem que, porventura, a polícia estava fazendo um BO ali daquela senhora lá que mora em frente ali, que é o pessoal que fica na pracinha. A polícia entrou na contramão também. Porque não tem opção. Entendeu? Porque fecha no Marcial Júnior, aí você vem, ali você vem, você não tem opção. Então, acaba induzindo ao erro. Tipo assim, novamente, sempre eu falo isso, se acontecer um acidente, aí, você está na contramão. Ou sinalizar, entendeu? Lá na frente, na rua Areado, para o pessoal não entrar. Porque, Juscelino, porque senão vai acontecer um acidente, qualquer hora, e vai ter um problemão. Só isso aqui.
O seu presidente, por gentileza, só duas observações. Primeiro, o vereador, eu não acho esse cidadão melhor nem do que eu e nem melhor do que nenhum de nós aqui. Não acho, não concordo de jeito nenhum. Ele pode ter as características importantes dele, mas eu não vejo, eu não me vejo mentindo aqui para ninguém, coisa que ele faz todos os dias, falando inclusive não só da gente, enquanto vereador, enquanto pessoa, né, mas não concordo não. Eu não me coloco no mesmo balai que ele de jeito nenhum. E outra coisa, o filho do... Tem uma diferença, vereador Guim, que o filho do ex-prefeito, ele não é servidor público. Então, ele não está usando dinheiro público. Ele não está usando nada do que é público. Ele está usando do que é particular. Então, essa diferença faz muita diferença.
Mas a campanha desse padre é mais crime ainda.
Bom...
Você pode denunciar no doutor Gisele?
Não. Tudo bem, mas essa diferença ela tem que ser colocada, né? Quem não pode usar o dinheiro público em benefício próprio são os servidores.
Mais algum vereador? Cadê o Flauzinho?
Eu só não... Eu não completei aqui que, né, o restante da minha fala, que eu acabei esquecendo. O que tem que ficar claro foi citado aqui, a questão de campanha antecipada, de servidores do município, secretários e tal. Realmente a gente vê muita coisa sendo mostrada aí, né, na rede social, coisas que chegam para a gente, que falam sobre servidores aí da prefeitura supostamente fazendo campanha em cima do bem público. Né? O que tem que ficar claro para o cidadão alfenense, Alfenas, a tendência, se for caminhando desse jeito, se a população continuar sendo enganada, né, no nível de Alfenas, Brasil, se continuar sendo enganada por esse tipo de política, né, nós não vamos progredir, nós só vamos caminhar para trás. Né? O cidadão alfenense, eu falo para você, você tem que ter consciência que o que você recebe de benefício, seja do secretário, seja do vereador, seja do prefeito, seja de qualquer servidor das secretarias do município, nós não estamos fazendo favor para você, não. Não é favor que a gente está te fazendo. A gente está simplesmente te devolvendo, te retribuindo aquilo que você paga, tá? Dos impostos que você paga, do seu IPTU, do seu IPVA dentro do município. Então, se você recebe algum benefício da prefeitura, é dinheiro seu. Né? Eu sou pago para te servir. É simples. Então, se eu conseguir alguma coisa, né, te encaminhar para alguma secretaria e conseguir resolver o seu problema, eu estou fazendo a minha obrigação. Então, você tem que pôr isso na sua cabeça. Parar de ficar iludido com qualquer conversinha, com qualquer favorzinho. Né? A gente está realmente te retribuindo, devolvendo para você o que você nos, né, paga todo mês. Tá? Que o nosso salário cai certinho, todo mês. Às vezes o seu atrasa, às vezes você está sem serviço, você está desempregado, né? Você está passando dificuldade, então você vem, você quer alguma coisa relacionada à Secretaria de Ação Social, por exemplo. Então, se a gente encaminha lá, se consegue resolver seu problema, é favor, tá? Não é favor, é obrigação, desculpa, é obrigação que a gente tem com você. Então entenda isso, porque se você continuar desse jeito aí, iludido, infelizmente nós não vamos ter boas pretensões para as eleições do ano que vem.
Segunda parte, Tribuna Livre ao Cidadão, tempo máximo 15 minutos. Senhora Renata Santinelli, representante da Associação Anjos de Patos, inscrito na palavra livre para falar sobre políticas públicas de manejo popular de cães e gatos no município de Alfenas.
Boa noite, caros vereadores desta Casa do Povo, a nossa casa. Boa noite aos presentes e aos que assistem pela internet. Bom, vou pedir a licença e a compreensão dos nobres edis que, após a minha proposição, faço uma reflexão de fato. para que o dinheiro público seja investido de maneira a respeitar o princípio constitucional da eficiência no que tange à situação dos animais, cães e gatos do município de Alfenas. Apenas isso, uma reflexão. Eu preciso primeiramente expor alguns dados sobre a situação que é grave, o descontrole populacional de cães e gatos. A Organização Mundial da Saúde estabeleceu uma regra básica, publicada no guia ICAN, International Company Animal Management, da World Animal Protection, para calcular a população de cães e gatos. A população canina estimada, PCE, de Alfenas, é de 11.400 animais, sendo destes 1.700 abandonados na rua. E a população felina estimada, PCF, é de 31.500 animais, sendo destes 4.300 abandonados ou em situação de risco. Esses valores crescem em progressão, haja vista cães e gatos serem animais de gestações curtas e proles numerosas. Ainda sobre esse cálculo, o guia ICAN, ferramenta básica para a implantação de políticas públicas em bem-estar animal, determina que para que a nossa cidade comece a ver resultados, como diminuição do abandono e menos animais em situação de risco e sempre prevenção de zoonoses, há necessidade que sejam feitas 2.600 castrações por ano, de forma ininterrupta e frequente, para que, em 5 anos, os resultados comecem a aparecer. Em Minas Gerais, a Lei Estadual 21.970/16, que dispõe sobre a proteção, identificação e o controle populacional de cães e gatos, disciplina sobre a responsabilidade municipal em implantar programas de controle populacional ético de animais domésticos, bem como a identificação dos mesmos através de microchipagem. A referida lei também destaca a necessidade da implantação de programas para a guarda responsável, consolidando essas ações como métodos eficazes de dirimir a questão da superpopulação desses animais e, consequentemente, diminuição de casos de abandonos e maus-tratos. A referida lei também protege a figura do cão comunitário. Ainda segundo a Organização Mundial de Saúde, não existem provas de que o recolhimento de animais tenha gerado impactos significativos na densidade das populações canina e felinas, e mesmo na propagação da raiva e outras zoonoses. Assim, os métodos aceitáveis para controle da população canina e felina são baseados em e nesta ordem. 1. Programas educativos para a guarda responsável. A guarda responsável deve ser enfatizada, inclusive atribuindo responsabilidade civil e criminal do guardião em caso de negligência ou omissão deste com o animal, tendo por base a manutenção do mínimo necessário para a sobrevivência deste e sua convivência com outros animais e seres humanos, ou seja, alimentação, hidratação, vacinação, everminação, esterilização cirúrgica, de acordo com a orientação veterinária, cuidados veterinários básicos e lazer. O guardião de um animal doméstico ou de estimação deve aceitar e assumir os seus deveres centrados no atendimento das necessidades físicas, psicológicas e ambientais do seu animal, bem como a prevenção de riscos para si próprio ou para terceiros, potencial de agressão, potencial de acidente de trânsito, transmissão de doenças e contaminação ambiental. 2. Controle do habitat. Cães e gatos errantes sempre vão existir nos municípios. Assim fica evidente a implantação do programa do animal comunitário, em que a sociedade é participante ativa de seu cuidado, bem como determinação dos espaços públicos para alimentação e abrigos desses animais, com algumas competências e responsabilidades desses animais pelo poder público, envolvendo também associações de proteção animal, ONGs e protetores locais. Cães comunitários saudáveis, cuidados, castrados, são inclusive vistos com bons olhos tanto pela sociedade quanto por visitantes dos municípios. 3. Regulação da reprodução. Para cada ser humano nascido, nascem 15 cães e 45 gatos. Assim, a alta taxa de natalidade e de sobrevivência pressupõe ações efetivas de controle da população. O uso de anticoncepcionais químicos se torna não recomendável devido à alta taxa de comorbidades causadas por estes medicamentos, sendo assim a esterilização cirúrgica a forma mais eficaz de controle da população. A frequência de um bom programa de regulação da reprodução, castração cirúrgica, leva a uma diminuição significativa da demanda de animais propícios ao recolhimento, ninhados, atropelados, doentes e, por último, a restrição de movimentos. O recolhimento de cães e gatos ditos abandonados devem estabelecer critérios definidos, como animais acidentados, ninhadas, doentes ou agressores. Esses critérios devem ser seguidos de forma ortodoxa para evitar interesses pessoais e consequente superpopulação de animais. E os mesmos devem ser encaminhados a centros de bem-estar animal, públicos ou privados, para tratamento, socialização e posterior encaminhamento para adoção. Sem um programa contínuo de estímulo à adoção, a restrição de movimentos, confinamento, serve apenas para depositar animais em locais, da maioria das vezes insalubres, que os impedem de expressar seu comportamento natural. Lembrando que a retirada indiscriminada de animais abandonados gera o chamado efeito vácuo, ou seja, cães e gatos são animais territoriais. A retirada sumária deles daquele ambiente permite um espaço livre para outros animais se apossarem. E a população de animais, nesses casos, dobra em número de maneira exponencial. Claro, senhores, que eu compreendo o anseio de todos em criar uma solução rápida para a situação dos animais abandonados. Compreendo o clamor de seus eleitores para com os senhores, pedindo que se tire o animal da porta do comércio ou de uma residência. Porém, não existe solução milagrosa. Confinamento pelo confinamento já é mais que provado que só gera maus tratos e mais abandono. A World Animal Protection prevê que cidades com canis públicos, o índice de abandono é 20% maior que em cidades sem canis, pois gera a falsa sensação na parcela omissa da sociedade que existe um lugar que se cuida do animal. Revela aos senhores, lugares mágicos não existem. Sem se falar nos custos, para se manter um animal confinado, o Guia ICAN estima que um cão custa R$ 485 por mês. Levando em conta que ele viva 10 anos no canil, esse animal custará aos cofres públicos R$ 58.200, isso sem contar as devidas correções monetárias, isso um único cão. Com gatos, a situação não é diferente, com o agravante das colônias de gatos ferais, que o recolhimento é totalmente contraindicado. Gatos ferais não socializam e não são recomendados para adoção. Assim, para eles, a única e melhor alternativa é a utilização do protocolo SED, captura, esteriliza, vacina e devolve, o monitoramento das colônias e a coibição do abandono nesses locais. Em Alfenas, somente na região central, temos 3 colônias de gatos ferais, contando, em média, com 30 gatos em cada uma. Um felino confinado gera um custo de R$ 363 por mês. E pela mesma lógica, que viva 10 anos, ele gerará um custo de R$ 43.560 aos cofres públicos. Assim, fica evidente que as medidas indicadas, tratadas de forma integrada, associadas ao controle dos criadouros e da comercialização de animais, também são importantes e podem produzir resultados efetivos. No entanto, somente a castração massiva de animais, sob a guarda de seus responsáveis e dos animais abandonados, resolverá o problema definitivamente. Esse programa de castração massiva deve ser bem estruturado e elaborado levando em consideração as populações canina e felina estimadas de forma fluida e frequente. Em primeiro passo, um bom programa de educação para a guarda responsável, com amplo espectro na sociedade em geral, em todas as faixas etárias. A falta desses programas, bem como o abandono dos animais nas cidades, pode promover rapidamente o aumento da população nas ruas, pelo alto potencial de reprodução e a mobilidade dos animais. Ressalto que apenas o confinamento em nada beneficia a dinâmica das populações canina e felina abandonadas em nossa cidade. Os investimentos podem ser melhor aplicados numa política pública mais concreta, realizável, que realmente altere a condição de descontrole populacional que vivemos, em concordância com a lei. Além de tudo, impondo menos sofrimento e menos confinamento. No e-mail dos senhores, não sei se os senhores viram, eu enviei uma cópia do guia prático organizado pela CDEF, que é a Coordenadoria de Defesa da Fauna do Ministério Público de Minas Gerais. Esse material é um bom eixo norteador na formatação das políticas públicas. Assim sendo, peço encarecidamente a reflexão de cada um de vocês. E eu estou disponível para responder qualquer pergunta sobre o assunto. Muito obrigada.
Décio. Vai.
Ah, o vereador Frauzino pediu para mim expor aqui a respeito desse mesmo cidadão que falou sobre a loja Van, né? A Cátia não citou o nome, né? Ele criticou um projeto que está aqui na Câmara também, né? Que os vereadores são omissos, os vereadores não querem votar o projeto, mas não é isso que está acontecendo. O terreno desse empresário no distrito, que quer trazer a terceira maior distribuidora de gás do país para Alfenas, ele não está parado na Câmara. Nós estamos precisando de informações. Na época, o Valdemilson até não era da comissão, né? era eu e o Fabinho, o doutor Batata, né? Isso. Quando esse projeto chegou aqui na Câmara, o que aconteceu? Eles estão pedindo uma isenção de imposto, a Codemig, tá? Esse cidadão, esse empresário, ele já está há muito tempo nesse terreno no distrito, há muitos anos. E o terreno, na realidade, não é dele, o terreno é da Codemig. E ele precisa da doação desse terreno para ele. Só que a Codemig, para doar o terreno para ele, ela precisa que a prefeitura isenta os impostos lá que está devendo. Então, a Comissão de Constituição, depois que nós pedimos o estudo do impacto financeiro. E esse impacto chegou para nós na segunda-feira. Então, nós vamos estudar ele amanhã. Então, aqui ninguém está para enrolar ninguém, nem para segurar empresário, e nem ficar aguentando esse cara falar de vereador, de comissão, não. Hein? A nossa Comissão de Constituição é aberta. Qualquer cidadão que quiser vir na terça-feira, 9 horas, participar da reunião, está lá à disposição. Tá? Só isso, presidente. Desculpa, Renata, mas eu tive que falar porque...
Só a Cátia Goiá, tá?
Boa noite, professora Renata. Obrigada pela presença nessa casa. Você é uma estudiosa da causa e, através de você, eu cumprimento todas as outras ONGs, né, representantes de ONGs e protetoras individuais que estão aqui presentes. Eu entendi, professora, que a sua presença aqui hoje, ela se fez necessária para que todos nós, né, o pessoal de casa também, mas para que todos nós pudéssemos ter conhecimento, né, inclusive dos dados importantes e sobre os métodos mais eficazes, né, para lidar com essa dificuldade, né, com essa batalha que é a causa animal, né, dentro daquilo que é esperado hoje em dia, né, que é atual, que é moderno, né. Então, eu gostaria de agradecer a sua vinda aqui. Eu já tenho meu posicionamento sobre, tanto sobre a causa animal como sobre as políticas públicas da causa animal, inclusive o pouco que eu sei, né, estimulada pelo saber, tanto seu quanto das outras protetoras. A minha opinião não é diferente da sua enquanto representante de ONG, nem do restante das outras protetoras. Eu estou pesquisando o assunto também em outros grupos, né? E posso dizer que, no momento oportuno, o projeto que deu entrada na casa, né, será debatido, e aí sim cada um vai poder, se quiser, se assim desejar, né, expor o seu pensamento. Mas, de cara, eu já sei que a prioridade deve ser a educação da população e o investimento em castração, né, e não em construção de canil, né. Inclusive, nesses outros grupos que eu estou, de Minas Gerais, que eu estou pesquisando também, é um consenso, né, de que a construção de um canil pode levar, inclusive, a estimular a sociedade ao abandono, né. Então, muito obrigada, viu? Mais uma vez.
Presidente, só um minuto, Tadeu. João Carter Sérgio.
Renata, boa noite. E eu quero parabenizar a sua vinda aqui, né, pela sua exposição, das outras meninas, das outras ONGs, que a gente sabe o trabalho de amor que vocês têm, de noite, 24 horas, né? 24 horas dedicadas aos animais, à causa animal. E é interessante, porque os animais, eles fazem parte do gato, do cachorro, fazem parte da vida hoje. Muitas vezes se prefere ter um cão adotado, um gato adotado, para dedicar amor, dedicar carinho. E o que a gente observa é o abandono, né? Muitas vezes indiscriminado, de cães e gatos aí. E se não fosse vocês, das ONGs, para correr atrás, para dar solução, para dar carinho, conforto, e muitas das vezes matar a fome do animalzinho, realmente a situação seria mais drástica ainda. Mas ainda bem que tem vocês, com esse amor, com esse carinho, que dedica toda a vida e todo o amor aos animais. Então eu quero aqui parabenizar a sua esposa, eu sei, da sua luta, como as demais meninas aí, correção à luta, né? E essa luta eu tenho certeza que nunca vai parar, porque o amor de vocês para com os animais é imenso, né?
Vodemilson.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, Renata, a todos dessa causa. Até na minha fala eu dizia sobre a questão de mudança de mentalidade. Eu acho que um dos progressos que nós tivemos na humanidade nos últimos tempos foi essa consciência da causa animal. Ela realmente, eu acho que isso cresceu bastante, né? Logicamente ainda tem um longo caminho ainda a crescer, a percorrer, somos ainda, mas com certeza muito cresceu já nesse sentido. Essa é uma preocupação que a gente tem nessa casa já há bastante tempo, né, de buscar dar condições melhores para os nossos animais, né, principalmente cachorros e gatos na nossa cidade, tanto que a gente já fez lá no primeiro mandato aquela ideia da clínica veterinária, algo que a gente já vem batalhando por isso já há anos. Sempre a gente depara com a questão financeira, né, sempre a questão, quando você vai tratar essa questão, que você bem já colocou aí, quer dizer, são 2.600 castrações, isso num período aí de 5 anos, para começar a ter algum resultado, quer dizer, isso é algo que exige bastante investimento. Eu acredito que esse projeto que está dando entrada nessa casa, e deu entrada semana passada nessa casa, a intenção primeira é buscar a fonte de recurso para fazer algum tipo de trabalho eficiente em cima disso. Porque senão a gente vai continuar falando e não tem a fonte de recurso. Então, dentro das situações hoje da administração pública, precisa-se buscar alternativas, porque está difícil trabalhar com recursos próprios, as limitações de orçamento público. Só quem está hoje envolvido em qualquer administração pública sabe como que a questão de orçamento é muito limitado para buscar alguma coisa nesse sentido, principalmente dentro da própria questão da causa animal. Então, acho que, acima de tudo, a primeira coisa que a gente tem de enxergar é isso, é a busca de soluções, de recursos financeiros para trabalhar com essa questão. A forma de trabalhar, eu acho que aí entra a questão da discussão que vamos tá fazendo, que você já está levantando aqui. E já de imediato, como presidente da Comissão de Condição, já deixo a oportunidade, nós estamos reunindo sempre às sextas-feiras de manhã, por volta de 9 horas, então já está aberto aí a sua participação, ou de qualquer outro interessado, como o Décio disse, são reuniões abertas, né, são certo probleminha na casa hoje ainda de reforma, estão muito sem espaço adequado para acolher a todos, mas está aberto aí a participação sua e de quem desejar, para que esse assunto seja levantado, seja discutido. Uma dessas questões que eu acho que a gente precisa estar discutindo, conversando, é a questão de termos. Eu acho que, principalmente quando se fala a palavra canil, precisa entender que tipo de... O que quer dizer quando fala isso. Porque esse é o nosso grande problema hoje, no mundo hoje, porque as pessoas às vezes dizem palavras e as palavras têm sentido diferente. Às vezes um está falando a palavra com um sentido, o outro está entendendo com outro sentido e o outro terceiro está entendendo com outro sentido totalmente diferente. No texto que você nos enviou, que eu não li todo, mas procurei algumas informações, ele usa, por exemplo, a questão do CATA, né, que é o Centro de Acolhimento de Transitório e Adoção. Eu queria que você expusesse um pouquinho o que seria diferente, no seu entendimento, de CATA e de canil, para a gente entender essa diferença, que eu acho que é uma coisa importante para ser tratado dentro do estudo desse projeto, que eu acho que aí é a questão principal, porque ele coloca aqui a necessidade desses abrigos transitórios para a questão principalmente até quando chegar essa, talvez um dia não vai precisar nem desse, ou vai diminuir bastante a população desses, mas no momento hoje, como ainda não tem uma política pronta e já definitiva, talvez o número maior de acolhimento seja maior, quem sabe daqui a 5 anos isso não, nem mais tenha. Mas eu queria que você, no seu entendimento, você como estudiosa, qual são as diferenças entre cata e canil?
Então, até mais ou menos o final da década de 90, existia essa figura dos canis de zoonoses, né? E em que as atrocidades eram N. Por exemplo, na cidade de Santos era prática. Então, passava a carrocinha recolhendo, colocavam eles dentro de uma gaiola, confinavam no canil, colocavam eles dentro de uma gaiola e depois afundavam no oceano. Né? Então, a gente tem inúmeras formas de eutanásia de maneira cruel e tudo mais. O canil, ele gera essa sensação de maus tratos, descaso e abandono. Entendeu? Então, esse estudo que nós fizemos junto com o Ministério Público, né, um estudo estadual, em que a gente visitou canis públicos de diversas situações, desde aqueles que foram denunciados, aqueles que são referência, a gente chegou que a ideia de mudar a terminologia já era importante. Né? O CATA, ele prevê uma estrutura menor e mais valorizada para castração e para o atendimento ambulatorial. Por quê? Porque se eu não trabalho a política articulada, rapidinho, eu vou dar o exemplo da minha ONG. Nós alugamos inicialmente 5 baias, que era para ter o quê? 5, 6 animais. Em 30 dias tinha 40. Então, rapidinho, se eu não tenho ação articulada, rapidinho eu tenho 300, 500 mil animais. Por quê? Porque hoje a gente fala aqui que tem 1.700 cães abandonados. Fala só do cachorro. 1.700 cães abandonados. Mas quantas ninhadas estão nascendo? A progressão é muito rápida, né? Então, a ideia do CAT é essa, é você focar na educação do cidadão, né? Naquele recolhimento bem criterioso, só quando é realmente uma necessidade, estimular o cão comunitário, a ideia do cão comunitário, nossa cidade de interior já tem isso por hábito, a gente anda nos bairros, a gente vê, as pessoas já por hábito têm lá uma vasilhinha com água, com ração, né? Bota uma casinha no terreno, é aqui na rodoviária a gente vê isso, e com isso, e aí, claro, controle populacional, porque você vai diminuindo a demanda. Então, por exemplo, aqui, né, porque esse estudo fala dos 5 anos para a curva começar a diminuir, mas eu fiz o curso da Federal do Paraná, em que eles falam em 20 anos para estabilizar o município. Quer dizer, são ações de médio e longo prazo. Não adianta a gente pensar que vai começar hoje e amanhã vai ficar bom. E aí, assim, cidades que já têm programas bem articulados, com 20 anos, você já realmente não vê demanda. É interessante isso, essa demanda do recolhimento não existe mais. Então, a diferença é essa. A diferença é um espaço mais humanizado, um espaço com um enriquecimento ambiental que pensa no bem-estar animal e não no controle de zoonoses, tá? Que é totalmente diferente. Então, por exemplo, o canil daqui, a função primária dele era controle de zoonoses. Eu desafio se tem um animal com zoonose lá. Não tem. Entendeu? Então, ele tem que mudar de nomenclatura, ele tem que caminhar para bem-estar. E aí ele vai ter que mudar toda a sua postura de trabalho. É uma postura bem mais voltada para a socialização do animal, para ele encontrar um lar, e não para ele ficar confinado lá para o resto da vida.
Então, a questão discutida, ela não é nessa questão de construção de um espaço. Seria a construção da política que esteja em cima disso. Porque a questão da construção de um espaço que seja adequado, um espaço que cuide, um espaço que tenha medicação, tenha necessidade, é algo que seja necessário.
Então, na página 74 do guia, ali vem falando sobre as viabilidades para a construção do CAT. Eu acho interessante, se os senhores puderem dar uma olhada,
tô aberto aqui
e também levantar essas questões. Quem te abrir e puder puxar a página 74, levantar essas questões. Será que necessariamente 95 baias é viável? Entendeu? Ou se eu posso fazer uma estrutura menor e investir, por exemplo, no atendimento ambulatorial, que é tão necessário também. Porque não só o cão que está abandonado, que às vezes é atropelado ou está doente, mas o cachorro da população que não tem condições de pagar 100, 120 reais numa consulta veterinária. É onde esse animal vai ser atendido? E ele é um vetor. E aí o que acontece? Ele também é um vetor de abandono. Porque a pessoa não tem dinheiro para pagar o veterinário, o que ela faz? Vai na rua. Entendeu?
Tadeu Fernandes.
Boa noite, Renata.
Boa noite.
Parabéns, tá, pela sua capacidade e conhecimento que você tem, né? E fora, eu já aprendi demais com você. O que eu queria saber, você já respondeu para o padre, tá? E eu te convido amanhã para você participar da reunião. Vou fazer tudo, está aqui,
para depois a gente falar o que eu penso, tá? Né? Não vai te agradar muito, mas...
Não, eu acho importante a gente refletir assim, pensar em articulações a esse respeito. Por exemplo, se existe a boa intenção, né, de se investir nessa questão, que é tão, a gente tão omissa na nossa visão, nos anos, não estou falando aqui, no geral, né, nos anos que a gente tem de proteção animal, que a gente sabe o quanto é difícil o poder público escutar. É, se já tem essa boa intenção, por que não a gente aproveitar esse momento de boa intenção e fazer a coisa caminhar da forma que deveria ser? Entendeu? Eu acho que isso é interessante.
Obrigado. Ed.
Boa noite, Anata. Parabéns a você. Parabéns a você e a todos que cuidam dos animais, que é uma causa... que eu tiro o chapéu a vocês, sempre brinco com vocês que enxugar gelo é quase igual a minha causa também com drogados e a turma que mexe com droga e viciado em álcool, né? A gente às vezes chega a desanimar, mas vocês estão sempre na luta, meus parabéns. Ficou claro que uma política pública para animais é bem mais ampla que confinar animais. Você acha que esse valor de 2 milhões dá para investir numa política pública como deve ser?
Eu acho que, não só acho, eu tenho certeza que dá e sobra. Entendeu? Até porque esse investimento inicial, ele vai sendo diluído ao longo do tempo, conforme for diminuindo a demanda, se investir em controle populacional. E só uma coisa que eu gostaria de deixar claro, é que assim, por exemplo, o cálculo dá 2.600 castrações por ano. Não adianta, por exemplo, fazer um movimento e fazer em janeiro 2.600 castrações e fazer só no outro janeiro mais 2.600. Ela tem que ser de forma frequente. Então, ela tem que ser diluída ao longo do ano. Por quê? Aquele filhote que não foi castrado naquele janeiro, de cão, ela já vai estar com uma ninhada no próximo janeiro. E a de gato já vai ter tido 4 ninhadas. Né? Então, por isso que o programa ele não pode parar. Ele tem que ser ininterrupto. Então, eu gostaria de enfatizar isso e falar que dá sim. Entendeu? Hoje, para você construir uma clínica de castração, um centro de castração, tirando a estrutura, a parede, o investimento aí com tudo que tem de melhor em medicina veterinária, anestesia inalatória, monitor, multiparâmetro, você vai gastar em torno de 50 mil reais. Então dá sim.
Antônio Kearns.
Renata, boa noite, tudo bem? Parabenizá-la pela sua atuação, mas eu gostaria, ao longo desses 6 anos que eu estou como vereador, explanar o que eu vivenciei nisso aí. O tema principal, né, proteção e defesa dos animais. Você está tratando aí de gato, felino e cão, mas nós temos outros problemas, né? Animais errantes, cavalo, pombo, né? Etc, etc. Eu vejo, né, nos dois governos, ao longo, né, da vida da gente, houve muito progresso. A gente fazer uma comparação de governo para governo, na época do Maurílio, o Maurílio tentou. Não pode dizer que ele ficou inerte, ele fez a tentativa sim, inclusive fez programa de castração, ofereceu a doação de um terreno para, inclusive grande, né? Inclusive hoje lá onde é o lá na Vila Promessa, lá onde é o lixão, onde era o canil, ele fez lá para, ofereceu, teve progresso, nós fizemos vários contatos com a Unifenas, né, Décio? E, infelizmente, não foi para frente. Vejo progresso também do governo atual, né? O Luizinho tem feito programa de castração, está disposto a fazer o canil e várias outras coisas. Inclusive, eu conversei com ele hoje, dentro desse projeto, eu vou incluir a chipagem, que eu acho muito importante, a adoção, né? E a construção de abrigo, permitir que o presídio, outras instituições façam esse abrigo e façam as doações para para esse problema. Você sabe, né, por indicação, inclusive você se afastou de mim, né, mas a gente não é grudado, você segue a sua vida na sua proteção. Por sua indicação, eu tive em Piracicaba, que é uma excelente referência, mas aquela coisa bacana lá que havia, lá da castração, envolvia a população, até o Carlinho teve comigo, né, parece que já não existe mais. Houve um brecamento em cima disso lá, mas não é o caso. Isso aí me levou também, né, por sua indicação, eu fui na USP, viu, Frauzino? Frequentei a faculdade lá de saúde pública sobre o tema, muitas vezes eu fui, e tivemos no Centro Zoonose em São Paulo, o Carlinho teve, né, Carlinho? O Guinho foi lá no Centro Zoonose, lá até que gerou a indicação de um Romero, o japonês, o João Carlos esteve aqui. Então a gente tem quem sou eu, né, perto de você, né, mas a gente tem um histórico nisso aí. Então a gente vê que a adoção é importante, a chupagem é importante, a castração é importante, o cão comunitário, certo? Agora a gente vai aqui, por exemplo, eu vou falar onde que a gente viu pontos negativos nisso aí. Você disse aí, né? Ah, nós temos. Eu comecei com 4 baias e hoje eu tenho tanto, né? Você vai me desculpar, né? Mas se a pessoa não dá conta das 4, por que quer transformar em 50, 60? Né? Eu acho que deve dar conta do aonde que, né? Onde que arrodia, né? Tem um ditado popular, né? Se não dá conta da. Se não aguenta com o peso, é para que pegar a arrodia, né? Ou. Em termos mais científico, mais técnico, nós podemos dizer que está havendo aí a questão do acumuladores compulsivo. Me desculpe, mas eu vejo isso aí. Outra coisa também, que eu não entendo até agora nessa questão animal, inclusive eu nem sei se ela, a atuação dela, eu posso estar falando coisa errada. A Unifenas ficar fora disso, ela não participar desse processo, né? Ela tem espaço, ela tem dinheiro, ela recebe verba pública, certo? E não participa. Ah, mas ela faz o programa de castração dela. Não sei se faz. Mas por que não une com o município? Eu ouvi dizer na época do governo Maurílio que havia um desencontro de ideias, certo? O Luizinho, eu não digo que é apegado a eles lá, né? Também... Né, não tem a participação do Unifenas. Em todos esses programas, em toda cidade que eu fui, né, o pessoal pergunta, mas não tem uma faculdade de medicina veterinária? Né? E aí? Né? Nós não temos a medicina humana, a Santa Casa está envolvida, né, vai lá fazer o... Não, na medicina humana, ela ofereceu lá, tem os leitos, não é isso? Né? Ela está fazendo, a Unifenas tem, mas por que a Universidade Unifenas, a medicina, não se envolve nisso? Inclusive, né, não estou tecendo crítica destrutiva, não. Eu trabalhava no Unifenas, fui na formatura da primeira turma de Unifenas, que era, né, a menina dos olhos, professor Edson, depois tornou a medicina humana. Então, né, eu não vejo. A questão, né, parece que, né, que veio aqui essa sua presença em relação ao canil. Né? Tanto se pediu um canil em Unifenas, gente. Olha, eu não estou entendendo por que essa objeção. Não, só um minutinho, por favor. Essa objeção ao canil. Hein? Aonde que fala que vai ser um confinamento? Não existe. Dentro dessa minha ignorância, dentro do que eu sou. Eu sou leigo, desde a época do governo anterior até nesse, nós sabemos que o canil, ele não é confinamento, ele é para acolher o cão raivoso, o cão que ataca, o cão acidentado, o cão, a cachorra parida, não, abandonado não, abandonado está cheio, né? Inclusive dentro dessas observações, né, o cão comunitário, né, a gente falou, existe cão fenos aqui, por exemplo, os taxistas, né? Existem vários, né? Vários sistemas. Eu não sei por que essa objeção ao canil. né? Xingava demais o Canil, contava lá o Gancinho, pai, que não sei o que acontece, mudou, vai não sei para onde, né? O Canil não ia confinamento, eu não vi até agora falando nisso aí, ui. Vamos apostar para ver se vai dar certo, se não vai, né? E para resumir isso aí, né? E vocês, defensoras, me desculpem. Há uma vaidade entre vocês, há uma briga, há uma separação. Existe? Mas como que não? Eu tô por dentro, hein? Todas as ONGs estão aqui? Nossa, né? Todas as ONGs não estão aqui, né? Então, eu vi que lá, isso aí começou, né? Esse ciúme, essa briga, porque o carro que veio lá do deputado, né? Não sei quem está usando, a fulana está lá dentro. Não, vocês vão me desculpar, vocês têm que se unir, certo? Para fazer um trabalho único. Cada uma tem uma visão. Cada uma se manifesta de um jeito. Contraria um, as outras ficam bravas. E, não é isso? Nós temos que juntar, ué. Uai, nós temos aqui, por exemplo, vereador. Somos 10 ideias diferentes. Não é isso? Mas a gente se reúne lá dentro, senta e briga. Pô, vamos chegar no denominador comum? Vamos. Eu não vejo isso de vocês. Então vocês vão me desculpar, tem que unir mais. Eu estou vendo que esse negócio, essa questão de Canil, não Canil, tem muita vaidade, né? Tem ONG que nem está participando aqui, outros participam menos, outros participam mais. Se na hora que chegar um consenso, unir, né? Eu acredito. Mas isso aí não é próprio de Alfenas, não. Isso aí lá em Piracicaba, o doutor Leandro falou para mim. As ONG lá também é um quebra-pau. Teve um programa lá que dava... o Bé estava, né? Teve um programa lá que dava o Carlinho. Teve um programa lá que dava ração para as ONG, né? As outras entrou na justiça e viu um abrigo, hoje não dá é nada, não tem castração, não tem nada. Ele é um trabalho maravilhoso, não é isso? Então eu acho que tem que haver mais união, mais sentar, mais discutir, né? Essa é a minha ideia.
Então, o Batata, Piracicaba continua tendo, sim, 540 castrações por mês. Uma cidade de 350 mil habitantes, em que um canil municipal de 80 vagas reduziu para 40. Porque entende que o recolhimento não é a solução. Existe confinamento, sim. A nossa discussão ao não canil, ela existe desde 2011, quando o primeiro animal foi retirado do canil, há 30 dias jogado numa baia com uma bicheira, em que o veterinário não se prestou a tirar os bichos dele e passar um soro. 2011, Rambo, primeiro cão. Entendeu? Que o canil... Eu não gostaria de entrar nesse assunto agora, mas que o canil, ele não vem prestando um serviço de bem-estar, ele já não vem há muitos anos. E é isso que a gente quer lutar. Que é inevitável a construção da estrutura? Pode até ser. Mas então invista em menos baias e mais atendimento, mais castração e, sobretudo, mais educação. Quando o senhor fala a respeito da rivalidade, Piracicaba tem muitas ONGs, sim, e tem rivalidade, sim. Claro, somos humanos, assim como vocês também têm entre vocês. Só que a diferença é que o município de Piracicaba não se exime da sua obrigação legal, como aqui tem sido feito. E outra coisa, nós estamos unidos, sim. Acontece o seguinte, que é claro que divergência de opiniões vão acontecer. E eu vou responder por mim, eu não tenho problema nenhum com o carro doado pelo Noraldino, muito pelo contrário, até porque a minha ONG não depende de dinheiro público, nunca dependeu e, se Deus quiser, nunca vai depender. Porque justamente eu não quero me sentir amarrada a ter que dizer sim para as coisas erradas que possam vir a acontecer. Eu não estou falando nada de gestão, de partido, nada disso. Eu estou falando que eu luto pelos animais. É por eles. E se alguém, né, tentar fazer alguma coisa que prejudique eles, eu vou estar lá sempre. Essa é a diferença. Aí que está a questão. E por isso que eu não gosto de me amarrar à questão de receber dinheiro público e por aí vai. Então, para mim, isso e para as meninas também nunca fez a menor diferença e nunca vai fazer. Entendeu? O carro está sendo usado para a sua função, não é para proteção animal? Ele está sendo usado. Né? Consciência de cada um. Outra, se o senhor falar que eu não aguento batido de ter 40 animais, eu acho que é assim, até um pouco cruel, entendeu? Porque quando a crise começou, e eu vi, eu acompanho as grandes ONGs do Brasil, e eu vi que o recolhimento foi parando, eu também parei, tá? Porque eu estou numa cidade interior, eu sei da realidade. As doações não caem do céu. E hoje eu mantenho 15 animais, todos vítimas de maus-tratos severos. Eu tenho animal estuprado, eu tenho animal queimado, eu tenho animal viciado em cocaína. Retirado de boca, em que eu entrei 10 horas da noite de traficante, que eu não tinha um policial do meu lado, sozinha. E hoje são eles que eu mantenho, eu não recolho mais. Entendeu? Porque eu entendi que isso nunca vai resolver. Comecei a focar o quê? Em castração. Não sou funcionária da escola, não tenho obrigação de defender a escola, mas eu vou fazer uma ressalva aqui. Tá? Eu sou usuária do serviço lá. E a universidade, hoje, ela está com uma fila de espera para cirurgias de 6 meses, o que significa que a nossa falação sobre castração tem funcionado. O que acontece? São 2 cirurgiões. O problema é aumentar a demanda. Para aumentar a demanda, teria que articular com a reitoria para aumentar o número de profissionais. Essa é a questão, porque às vezes muita gente fala assim, ah, mas o aluno não pode operar? Por lei ele não pode, sem o professor presente. Então esse é um grave problema. Essa é a dificuldade da escola. Mas a escola ela tem um papel fundamental, sim. Inclusive, sexta-feira eu estava lá e chegou um senhor bem carente.
Termina para mim, Renato.
Estava em sofrimento fetal. A universidade fez uma cirurgia que custa R$1.000 no particular gratuitamente. Então isso acontece, sim. Tá?
Mais algum vereador?
Não, só para uma...
Batata.
Rebateu o que ela falou aí. A gente está vindo com o caso do Bicheiro, 2011. Né? Na legislatura passada, falava-se muito mal dos médicos veterinários. Eu fui lá, na época do Maurício, estava bem tratado, leigo, né? Pelo menos ração, tudo arrumadinho lá, tinha assim. Não era o Gansinho que estava lá, não. Então, né? E Piracicaba, né, que a gente mencionou aqui, a renda per capita lá é... O estado de São Paulo é outro mundo. Não se pode comparar, mas nunca com Fenas. Né? Lá é outra realidade, é outro mundo. E mesmo assim, né, ainda tem esse problema lá da castração. E, inclusive, elogiar, né, Carlinhos? Que dia nós não vimos um cachorro na rua, né? Nós vimos só o gato lá no parque, não foi, Edinho? O Edinho elogiou. Mas para esse cabo tem os problemas também dela, né? O mundo de uma cidade dessa não deu conta das capivaras, né? Tá cheio de problema lá com uma das maiores faculdades do mundo, né? Carrapato e capivara não deu conta. Quer dizer, cada cidade tem os seus problemas. E Unifenas também, volta a falar. Eu trabalhei na Unifenas, estudei, não estou denegrindo nada a imagem da Unifenas. Mas o que acontece foi o seguinte. Quando se falou em fazer o convênio para fazer a castração com Unifenas, eu fui atrás. E o primeiro ponto que se falou lá, que o Conselho Regional de Medicina Veterinária era contra, certo? Que estava havendo aviltamento, né? O que que é isso? Né, traduzir por... Né, se cobrando, corria-se o risco de cobrar honorário mais barato do que o profissional que tinha. Mas puseram 1000 obstáculos, primeiro falaram que lá estava reformando onde ficavam os animais lá, que depois, não sei o que, foi uma maneira deles cascar fora disso aí. Eu fui no CE, eu fui no Conselho Regional de Medicina Veterinária em Belo Horizonte, me mandaram a resposta que não houve envio nenhum de projeto para nada lá. Enrolaram a gente, né? Foi só no BDGDF, não resolveu nada. Essa é a minha cobrança dela, certo? Que ela tem um excelente trabalho, nossa, maravilhoso. Mas, né, diante dos fatos, não estou dizendo, não é por falar de boca para fora, não. Tudo documentado, tudo certinho. Eu tenho a resposta do conselho e tudo. Mas te parabenizar, você é guerreira. Né? Você, não estou, nossa, longe de querer te criticar. Mas é os 6 anos que a gente viu isso aqui, né? Disse o que realmente, né, eu senti e aconteceu. Tudo que eu disse aqui não tem nada de inventar, não. Tudo documentado, tudo certinho, mas parabéns.
Mais algum vereador? Renato, queria agradecer a sua presença, né, tá usando a tribuna livre aí. Igualzinho o presidente da Comissão de Constituição falou, amanhã vai ter a reunião aqui para discutir o projeto. Espero que você esteja aqui também. Tá? Participe junto, viu, o Valdemir, o senhor que é o presidente, querendo invadir o seu espaço, mas se puder também convocar as outras meninas lá das outras ONG para vir participar, certo? Porque depois que a comissão debater esse projeto, vai vir em plenário aqui para a gente votar e debater. Muito obrigado. Boa noite.
Senhor presidente, só esclarecer sobre essa questão.
Eu acho que a gente, nesse primeiro momento, a gente não tem condições de acolher muita gente, porque nem espaço físico a gente não tem. Né? Questão aí limitada. Primeiramente, eu acho que a gente tem que começar a conversar sobre o assunto, porque, para começar, a definição de como vai usar a política é do executivo. E não nossa. O que nós vamos discutir, o projeto que está apresentado, é a questão da possibilidade de uma troca de terrenos. Na verdade, a forma como é o projeto do Canil, que jeito que vai ser esse Canil, ou o Cata, né? Vamos começar a chamar de Cata agora, porque aí fica mais bonito, né? Em vez de ser Canil, vamos chamar de Cata, ele vai ser o Cata, vai acontecer, que jeito que vai ser isso, não somos nós. Quem decide é o executivo. Quer dizer, o que nós vamos estar discutindo, na verdade, por direito possível, nós vamos começar a analisar amanhã, é sobre a questão da possibilidade de aceitar que o executivo, autorizar o executivo a fazer uma troca de terreno e, para isso, usar isso pra, como foi feito no PSF, lá do Itaparica. Então, a questão é essa, não tem nada de que jeito vai ser isso, para onde vai dar o dinheiro, isso não depende de nós, isso é executivo, tá? Mas nem por isso, isso é um pedido de vir, mas já adiantando que não, precisa deixar isso claro, porque depois daqui a pouco falam que são os vereadores que vão resolver que jeito vai ser isso, não é nós, não somos nós, né? Não depende de nós decidir, a questão é decidir se a gente autoriza ou não a questão, mas isso vamos começar a discutir ainda, vai passar várias coisas.
Obrigado, Vademilson. Terceira parte, ordem do dia. Iniciamos a ordem do dia. Solicito a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que por gentileza faça a leitura da mensagem ao projeto apresentado de iniciativa do Executivo e dos pareceres das comissões permanentes.
Mensagem número 41, de 6 de junho de 2019, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, que retira o projeto de lei encaminhado através da mensagem número 16 de 2019.
Submeto ao plenário a inclusão na pauta da mensagem número 42 de 2019, subscrito pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, que retira o projeto de lei encaminhado através de mensagem número 38 de 2019. Está em discussão a inclusão na pauta? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Solicito a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que por gentileza faça a leitura.
Mensagem número 42, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, que retira o projeto de lei encaminhado através da mensagem número 38, cujo teor é a alteração da lei municipal número 3.385, de 5 de julho de 2002, que regula a exploração e funcionamento do comércio em trailers e assemelhados e dá outras providências. Então, esse parece aqui. Leitura de pareceres. Projeto de lei número 20/2019, de autoria do vereador Fábio Marques Florencio, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação da carteira de vacinação para matrícula de alunos na rede de ensino no município de Alfenas e dá outras providências. A proposição objetiva é incentivar e intensificar as ações do poder público no sentido de acompanhar o calendário oficial de vacinação e verificar se todas as crianças encontram-se em dia com as suas vacinas e, caso não estejam, orientar os pais ou responsáveis para regularizarem a situação. O projeto prevê que, caso a carteira de vacinação não esteja em ordem, os pais ou responsáveis serão notificados no ato da matrícula para regularizarem a situação no prazo de 45 dias ininterruptos, dentro do qual terá a vaga assegurada. Conclusão. Pelo exposto, manifestamos pela aprovação do projeto de lei número 20/2019, contudo, sugerimos as seguintes emendas para aperfeiçoamento da proposição. Primeira, emenda modificativa, transforma-se em parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei número 20, passa a vigir com a seguinte redação. O cartão de vacinação deverá estar atualizado em todos os itens de acompanhamento no ato da apresentação para matrícula, sendo que, quanto à situação vacinal, as crianças deverão estar imunizadas com todas as vacinas contidas no calendário básico de imunização. Emenda aditiva. Ficam inclusos 2º, 3º e 4º do inciso do artigo 1º do projeto de lei 20/2019. No ato da assinatura da matrícula ou rematrícula, os pais ou responsáveis deverão autorizar expressamente que a direção da unidade escolar realize a imunização da criança ou adolescente. Terceiro, os pais ou responsáveis que, em virtude de segmentos sociais antivacinais, não autorizem a imunização, deverão assinar termo de responsabilidade junto à direção da unidade escolar. Quarto, os pais ou responsáveis deverão apresentar atestado médico de contraindicação explícita de aplicação da vacina quando houver alergia ou outras situações. Terceiro, emenda modificativa. O artigo 4º do projeto de lei 20/2019 passará a vigir com a seguinte redação. Os casos de descumprimento dessa lei, seja pelos pais ou responsáveis pelos alunos, deverão ser comunicados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a qual caberá o encaminhamento da omissão ao Conselho Tutelar, Ministério Público da Infância e Juventude e ou Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, para adoção das medidas pertinentes. Emenda modificativa. O artigo 5º do projeto de lei 20/2019 passará a vigir com a seguinte redação. Artigo 5º. As unidades escolares públicas ou privadas deverão enviar, até o término do mês de abril de cada ano, um relatório demonstrando à Secretaria Municipal de Educação e Cultura que seus alunos se encontram imunizados dentro dos critérios estabelecidos. Solicitamos, conforme previsão regimental, caso o projeto seja aprovado, que retorne à comissão para que lhe seja dada a redação final. Sala de reuniões, 7 de junho de 2019, Valdemilson Gustavo Bassotto, presidente, Wagner Tarcísio de Moraes, relator, Décio Paulino da Costa, secretário. Projeto de lei número 30, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal 4.391, de 25 de maio de 2012. Que dispõe das especificações das carreiras de agentes operacionais e agentes operacionais especializados. A proposição pretende obter autorização legislativa para que o Executivo possa promover modificação no inciso 2 do artigo 1º da citada norma municipal, substituindo-se a expressão serviços de balseiros por aquaviários. Conclusão. Diante o exposto, manifestamos pela aprovação do projeto de lei número 30/2019. Solicitamos, conforme previsão regimental, caso o projeto seja aprovado, que retorne à comissão para que lhe seja dada a redação final. Sala de reuniões, 23 de abril de 2019. Valdemilson Gustavo Bassotto, presidente. Wagner Tarcísio de Moraes, relator. Décio Paulino da Costa, secretário.
Discussão e votação de proposições. Eu quero convidar aqui o vice-presidente, né, como manda o regimento interno, eu sou o autor do projeto, quero pedir para ele, né, assumir aqui e fazer a discussão e votação aqui das emendas.
Seja bem-vindo, presidente.
Em discussão e votação em único turno de emendas. Emendas apresentadas pela Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei número 20/2019. Primeiro, emenda modificativa. Transforma-se o parágrafo único em parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei 20/2019 passa a vigir com a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo 1º. O cartão de vacinação deverá estar atualizado em todos os itens de acompanhamento no ato da apresentação da matrícula, sendo que, quanto à situação vacinal, as crianças deverão estar imunizadas com todas as vacinas contidas no calendário básico de imunização. Em discussão, emenda, em votação.
Senhor presidente.
Eu gostaria de parabenizar o Fábio pela autoria. Inclusive, eu ia apresentar uma emenda, mas o Zé Ricardo tirou a dúvida aqui, que seria a questão o pai, a mãe, né, o responsável legal, faz a inscrição, a matrícula da criança. Aí o pai não cumpre, por motivos N, né? Aí o município não poderia, né, se azentar dentro dessa omissão do pai. Depois o município se obrigar, né, como diz aqui as outras emendas, essa própria, e vai levar para o conselho tutelar para tomar as providências. Porque a gente vê, nesse caso, quem lida, por exemplo, quando vai receber o salário família, né, a criança tem que estar, apresentar a carteirinha de vacinação, porque senão não recebe. Aí o pai corre atrás, porque é um dinheiro esse, né? E, realmente, é uma questão polêmica, né? Porque nós temos aí no caso da febre amarela, historicamente, quem viu que a população não queria se vacinar, né? Teve que até o exército, né, forçar isso aí. A gente vê também agora muita gente alheia essa vacina da gripe. Tem gente ainda que dentro da ignorância dele não deixa se vacinar. Pode você ver. Se ele não vacina ele também, de repente, pode até, né, prejudicar o filho, né? E tem também uma vacina que é para, eu não sei o nome dela, para adolescente, né? Como é que chama, Fabinho? HPV. É, né? Tem mãe que não deixa de jeito nenhum, né? Então, isso aí é muito bem, né? Parabéns. Ela vem até, de repente, a corrigir essas falhas, né? Que o ser humano, ele omite, por ignorância, né? Até expressar que esse termo ignorante não é palavrão feio, não. Ignorante quando você não tem conhecimento do caso. Parabéns, Fábio.
Senhor presidente, eu gostaria também de endossar as palavras aí do Batata, mas eu me lembro que quando eu fui matricular Levi Lambert, já faz uns aninhos bons, que a primeira coisa que ele exigia à direção da escola, se não tivesse a carteira de vacinação, você não matriculava. Entendeu? E eu, quando eu tive a poliomielite, eu tive que levar a minha carteira de vacinação comprovando a poliomielite. E eu fico satisfeito, por exemplo, que agora em 2018, né? 2019, acontecendo esse projeto, veio a calhar e chamar, né, mais atenção dos pais. Porque se não houver a responsabilidade, a cobrança, realmente não vamos para onde. Então, parabenizar o nosso querido presidente por esse projeto bacana e fazendo essa colocação aqui da gente realmente aprovar, que eu tenho certeza que será benéfico para toda a sociedade. Isso que é importante.
Mais algum vereador que posicionar? Em votação?
Eu não sei se eu perdi o time aqui ou se os vereadores estavam no time. Estava discutindo a emenda ou o projeto?
Senhor presidente, a emenda. O comentário é do dono do projeto. Discutindo a emenda. Não comentou nada. A emenda.
Ah. Em votação, os vereadores que se aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Segundo, emenda aditiva. Ficam incluso os parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 1º do projeto de lei 20/2019, com as seguintes redações. Parágrafo 2º. No ato da assinatura da matrícula, as ou rematrícula, os pais ou responsável deverão autorizar expressamente que a direção da unidade escolar realize a imunização das crianças ou adolescentes. Parágrafo 3º. Os pais ou os responsáveis que vêm em virtude do segmento social antivacinais não autorizarem a imunização deverão assinar termos de responsabilidade junto
à direção da unidade escolar. Parágrafo 4º. Os pais ou responsável deverão apresentar atestado médico de contradição explícita de aplicação de vacina quando houver alergia ou outras situações. Está em discussão a emenda? É em votação?
Senhor presidente. Eu preciso atender um telefone meio rápido ali.
Pode falar, doutor Beto.
Não. O parceiro.
Falta o vereador votar, senhor presidente.
Mas a obrigação nossa é estar aqui na hora da votação. É em votação? Os vereadores que se aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Terceiro, emenda modificativa. O artigo 4º do projeto de lei 22.019 passará a vigir com a seguinte redação. Artigo 4º. Os casos de descumprimento dessa lei, seja pelos pais ou pelo responsável, pelos alunos, deverão ser comunicados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a qual caberá os caminhamentos de omissão ao Conselho Tutelar, Ministério Público da Infância e Juventude, ou Conselho Municipal de Criança e do Adolescente, para adoção das medidas pertinentes. Está em discussão a emenda? Em votação? Os vereadores que se aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Quarta, emenda modificativa. O artigo 5º do projeto de lei 20/2019 passará a vigir com a seguinte redação. Artigo 5º. As unidades escolares públicas ou privadas deverão enviar até o término do mês de abril de cada ano um relatório demonstrando à Secretaria Municipal da Educação e Cultura que seus alunos se encontram imunizados dentro dos critérios estabelecidos. Em discussão, a emenda? Em votação? Os vereadores que se aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Convido o presidente Fábio Marques para que retome os seus lugares.
Discussão e votação em único turno de requerimento. Passemos a discussão e votação em único turno de requerimento. Solicito a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que por gentileza faça a leitura dos requerimentos apresentados.
Senhor presidente, só já aproveitando, esse requerimento 62, a comissão pede para retirar, porque o projeto de lei foi retirado, então ele não tem razão de ser, tá? Vamos ganhar tempo.
Ok, já foi retirado.
Requerimento número 63/2019, de autoria do vereador Décio Paulino da Costa. Assunto: que envia a esta Casa Legislativa os documentos abaixo descrito, referente aos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Obras, no período de janeiro de 2018 até os dias atuais. Relatório referente às horas extras trabalhadas pelos servidores da Prefeitura Municipal, contendo o nome e os valores pagos para cada servidor e ou registro de banco de horas existentes. Relatório de servidores que receberam insalubridade, contendo a porcentagem paga a cada deles. Relatório de servidores beneficiados com função gratificada.
Está em discussão o requerimento? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 64/2019, de autoria do vereador Domingos dos Reis Monteiro. Assunto, a convocação do senhor secretário municipal de desenvolvimento urbano para prestar esclarecimentos à população quanto às obras que estão sendo realizadas no município de Alfenas.
Está em discussão o requerimento,
senhor presidente.
Edson.
Eu queria fazer uma emenda em nome de todos os vereadores, queria convocar também o secretário de desenvolvimento econômico, Carlos Miguel.
Está em discussão a emenda do vereador? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 65 de 2019, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Assunto, que apresente informações e documentos a esta Casa Legislativa quanto à contratação da Associação de Jiu-Jitsu de Alfenas, AJA. Contrato número 65/2018, processo número 166/2018, licitação número 19/2018. Procedimento realizado através da inexigibilidade. O que se segue? Primeiro, relação nominal de crianças e jovens beneficiados pelo projeto com respectivos endereços. Segundo, cópia do contrato. Terceiro, relação de pagamentos liquidados no ano de 2018. Quarto, relação de pagamentos liquidados no ano de 2019. Cinco, cópia do relatório que apresenta justificativa e os elementos que embasaram a contratação como referida associação através desse tipo de contrato inexigibilidade, conforme preceitua o artigo 26 da Lei 8.666/93.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 66/2019, de autoria dos vereadores Décio Paulino da Costa e Edson Leles dos Reis, que nos seja informado quantas ações há atualmente movidas contra o município de Alfenas, relacionar a quantidade e o tipo de ação em que o município figura como réu.
Está em discussão o requerimento.
Senhor presidente.
Antônio Carlos.
Da mesma forma que o nosso colega Edson solicitou, eu gostaria que fosse apresentada uma emenda que todas as ações existentes aqui nessa Casa Legislativa fosse também apresentada a gente, tá? Com todos os que estão em andamento, as que tiveram resultado, inclusive foram encerradas desde 2013 para cá. Inclusive, eu solicitei aqui, né, falei em plenário, falaram que ia dar uma resposta para mim, o caso lá da peça que sumiu, ninguém sabe o que aconteceu, se houve punição, se não houve, se foi preso, se achou, se não achou, que pé que está. Eu, pelo menos, eu não sei. Então, eu gostaria de ver todas as ações de 2018 para cá com seus resultados, sinal e andamento dessa Casa Legislativa.
O requerimento é por executivo.
Não, inclui a Casa Legislativa.
Ah.
Se não for, eu peço permissão, eu faço outro requerimento e no termo agora oral, e coloco a apreciação dos novos colegas.
Ô, vereador, você faz um outro requerimento de autoria?
Faço. Inclusive, posso ser verbal, mim,
porque esse aqui está sempre executivo. Esse aqui está sempre executivo. Aí você faz um, então, direcionado à minha pessoa.
Então, mas pode ser oral aqui agora?
Faz essa semana, hein?
Bom, mas eu não entendi. O Edson fez uma emenda aqui, também meia... É. Mas tudo bem, a gente faz, sim.
Você faz o requerimento no decorrer da semana e está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Discussão e votação em primeiro turno. Peço novamente ao vice-vereador.
Vice-vereador.
Tadeu Fernando, vice-vereador, vice-presidente.
Essa é boa.
Desculpa aí, gente.
Em discussão e votação em primeiro turno.
Projeto de Lei 22.019, de autoria do vereador Fábio Marques Florencio, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação da carteira de vacinação para matrícula de alunos na rede de ensino no município de Alfenas, Minas Gerais, e da outras providências. Está em discussão?
Senhor vice-presidente, eu gostaria de parabenizar o presidente dessa casa, viu, vereador Fábio? Esse é um projeto muito importante, ao meu ver. É um projeto, inclusive, que eu gostaria de ter feito. Então, eu te parabenizo porque, como eu tive a oportunidade de estar nas escolas, e aqui tem professoras assistindo a nossa reunião, essas bem sabem como que é a realidade, né, das crianças, particularmente das crianças que chegam até as nossas creches. Então, essa obrigatoriedade vai trazer mais seriedade por parte dos pais responsáveis, né, e vai fazer com que o número, inclusive, né, de doenças nas creches possam reduzir de maneira bastante interessante, bastante importante. Então, nota 10 para o senhor, viu?
Mais alguém?
Senhor presidente, queria agradecer aos vereadores aqui, ao Batata, ao João Carlos, à Cátia, dizer que esse projeto é sim de minha autoria, mas não podemos esquecer que tem, né, a participação de todos vocês aqui. Sem aprovação de vocês, ele não tem validade. E esse projeto, como foi lido aqui, tem como o objetivo é de trazer a obrigatoriedade dos pais, né, para para que mantenham o cartão de vacina dos seus filhos em dias, né? Agradecer também aqui ao Vodemilson, a comissão dele, que fez as emendas, né? A gente, quando faz um projeto, tá focado em uma meta, mas com certeza outras opiniões também é bem válida, e as emendas também ficou muito boa, né? E eu tive conversando aí com o pessoal da Secretaria de Saúde, inclusive com a Secretaria de Educação, e a Isamara lá da Secretaria de Vigilância, ela fala que o Estado fornece a vacina, o município fornece o profissional, né? E cabe aos pais trazer em dia, trazer seus filhos, né, com um cartão de vacina em dia. Mas, mais uma vez, obrigado. Tenho certeza que esse projeto vai ajudar o município a bater a meta, porque está sendo muito questionado pelo Estado, que manda vacina, e o município não conseguir bater as metas, né? Muito obrigado.
Está em discussão esse projeto de lei, inclusive com as emendas e aprovações incorporadas. Em votação? Os vereadores que se aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Boa noite, vice-presidente.
Projeto de lei número 30/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal 4.391, de 25 de maio de 2012, que dispõe das especificações das carreiras de agentes operacionais e agentes operacionais especializados. Está em discussão o projeto de lei? Algum vereador? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei número 24/2019, de autoria do Executivo Municipal, que cria incentivo à educação, atividades complementares ou afins e bônus social para pagamento da dívida ativa municipal e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Solicita a secretária Cátia Goiatá que, por gentileza, faça a leitura da convocação da sessão solene a ser realizada em 14/6/2019, sexta-feira, às 20 horas.
Ficam os senhores vereadores convocados para a sessão solene a ser realizada no dia 14 de junho de 2019, sexta-feira, às 20 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal,
para a solenidade de entrega de título de cidadão honorário ao senhor Francisco de Paula Vitor Alves, Francisco da Emater, homenageado pelo digníssimo vereador Antônio Carlos da Silva, doutor Batata.
Vou estar presente, vereador.
Eu sou Chico, eu fui secretário de Agricultura, tem muita...
Ok.
E eu agradeço essa, a palavra da carta, é digníssimo. Eu sou, eu não falo como é que é obrigação, eu sou um simples servo.
Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.